Bom, temos quórum. Vamos dar início a esta sessão. Como sabem, tem audições com o Sr. Bastardo de Ordem dos Advogados, com os sindicatos de magistrados do Ministério Público, às 16h30, e por último, audição com o Conselho Português para os Refugiados, sobre a matéria do asilo. Depois, no fim, ainda iríamos tentar apreciar um requerimento do PCP sobre a questão da regulamentação do regime de acesso ao direito e a redação final dos direitos de autor, além de um requerimento do PSD, que foi seguido aos seus deputados e que tem a ver com a vinda à comissão dos representantes dos governos, dos representantes da República. Perdão. Foi sem qualquer intenção, como é óbvio. Foi apenas um lapso cala, como diria o outro. Temos connosco o Sr. Bastonário Marinho Pinto, Bastonário de Advogados, a quem começo por saudar pela sua recente eleição. Eu sou um bocado suspeito nessas matérias porque ele é de Coimbra, da minha universidade. Somos amigos de há muitos anos, mas queria saudá-lo, não só a nível pessoal, como em nome da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdade e Garantias, na medida em que todos os operadores e representantes dos operadores da Justiça têm uma passagem muito habitual para esta Comissão. Vossa Excelência, Sr. Bastonário, seguramente sabe que grande parte das matérias que são oriundas em termos relativos da administração interna e especialmente da justiça são objeto, têm de ser objeto de proposta de lei, e a lei é finalmente aqui aprovada, e razão porque, de um modo geral, nós ouvimos, enfim, nem todos os judiciários, depende das situações. Mas, por regra, quer o Conselho Superior da Magistratura, quer o Conselho Superior do Ministério Público, representado pelo Procurador, quer o Bastardo da Ordem dos Advogados, os sindicatos, quando nos solicitam, não é? Os sindicatos, a Ação Sindical dos Magistrados e o Sindicato do Ministério Público, em certas circunstâncias também os sindicatos, digamos, dos oficiais de Justiça e outras entidades, e muitas ações jurídicas que também nos pedem para ser ouvidos, e que nós, enfim, em função da agenda, procuramos ouvir. Mas o que quero dizer com isto é que Vossa Excelência está exatamente naquele conjunto de três entidades: Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados, que com muita regularidade aqui estarão. Esta é a primeira vez nesta nova situação, pode ser já que esteve numa outra situação, mas esta numa nova situação. O que lhe queria desejar no seu mandato era as maiores felicidades, na defesa, enfim, dos interesses dos advogados, que é isso seguramente que o move, e dizer-lhe que nós, habitualmente, nestas reuniões, costumamos dar a palavra à entidade convidada, que faz, digamos, uma intervenção genérica. Enfim, nós nesta Comissão não costumamos limitar muitos tempos, mas fazemos algum apelo à sensatez. Nós temos uma hora e meia disponível para esta audição, porque às 16h30 entra o Ministério Público. E depois os seus deputados inscrevem-se e fazem as perguntas que muito bem entendem, em regra geral, um por grupo, embora possa haver uma segunda ronda, e o Sr. Bastonário responderia, digamos que, em conjunto. Na circunstância concreta, a Vossa Excelência tem, e se quiser pronunciar, é conforme o quiser fazer, mas, digamos, está convidado para falar sobre a proposta de lei 163, que se refere ao branqueamento de capitais, que está em sede de especialidade. A 164, a vossa lei número 164/10, que se refere ao asilo, A 165 é a alteração dos estatutos dos magistrados judiciais. Esta ainda está na generalidade, ainda não foi a plenário sequer. E a 176, a autorização da ação executiva, uma proposta de lei de autorização legislativa, para a qual queria chamar a atenção de vocês pelo seguinte. Esta proposta de lei, visto que é uma proposta de lei, foi aprovada já na passada sexta-feira em votação final global. Digamos que a autorização legislativa já passou, mas traz acoplada, e penso que vossa excelência recebeu isso também, digamos, o anteprojeto do decreto-lei autorizando. O que significa que o Governo, que tem um determinado tempo para produzir o decreto-lei, ainda poderá ser sensível a propostas de alteração, não é? Propostas de alteração. Portanto, a circunstância de a autorização legislativa estar aqui finalizada não significa que não possa haver intervenção junto do Governo, quer por nosso intermédio, quer por Vossa Excelência, se assim o entender, junto do próprio Ministro da Justiça, para discutir tal ou tal assunto. Significa isto, que se Vossa Excelência assim entender, aqui também se poderá referir à ação executiva. Eu vou-lhe dar a palavra, Sr. Bastonário, e é um gosto tê-lo aqui connosco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, permitam-me que manifeste o meu regozijo, a minha satisfação, a grande honra e o imenso prazer que tenho em estar nesta casa, que penso é a terceira vez que aqui estou. Permitam-me que dirija uma saudação muito especial ao Sr. Presidente desta Comissão, Dr. Oswaldo de Castro. Dr. Oswaldo Castro, que conheci nos tempos de lutas académicas intensas em Coimbra, já vai há cerca de 40 anos, desde os finais dos anos 60, início dos anos 70, e que, nesta circunstância, sublinhe que, em parte, realizamos os ideais que a nossa geração defendeu nas lutas, nas generosas lutas académicas que travamos pela liberdade, pela democracia. Esta é a Casa da Democracia, este é o coração do Estado de Direito, o Parlamento, a Assembleia da República. Por isso, é com muita honra, com muito orgulho que aqui estou. Já cá estive outra vez, há cerca de 5 anos, em que falei durante cerca de 3 horas e 20 minutos, e 3 dias depois era destituído da qualidade a que vim aqui falar, ou seja, Presidente da Comissão de Direitos Humanos. Espero que desta vez os ventos não sejam sejam mais propícios e não se verifiquem as consequências que a minha última presença nesta Assembleia me acarretou. De qualquer forma, sejam quais forem as consequências, a forma e o conteúdo do que aqui venho dizer obedece sempre aos mesmos valores de verdade, aos mesmos critérios de rigor e de liberdade de expressão. Aqui é a casa também das liberdades e, por isso mesmo, reivindico um pouco daquela liberdade que os seus deputados usam nos debates e sem a qual a democracia nunca seria efetiva, nunca seria autêntica. Venho falar sobre 4 diplomas, fui surpreendido pelo número de diplomas em causa, até pela circunstância de ter em discussão e de ter de estar a apresentar propostas e a pronunciar-me sobre um conjunto de mais de 10 diplomas que desabaram sobre o meu regaço, ou sobre o regaço desta direção da Ordem dos Advogados, logo após a tomada de posse. Tem sido, juntamente com outras tarefas, uma atividade árdua, mas mesmo assim procurarei responder e procurarei, sobretudo, exprimir o que é o sentir da advocacia portuguesa e, em parte, também o que é o sentir dos cidadãos que os advogados representam em juízo. Entendo que a advocacia e os advogados são, sobretudo, um instrumento de afirmação e de exercício da cidadania, porquanto é através deles que os cidadãos exercem os seus direitos, defendem os seus interesses legítimos. Eu começaria justamente por aquela parte que o Sr. Presidente, Dr. Oswaldo Castro, referiu, que pode já estar ultrapassada, mas mesmo assim não quero deixar de exprimir algumas preocupações sobre a ação executiva. E desde logo, pela circunstância de que se traduzir numa desqualificação e, em alguns aspectos, até quase uma humilhação dos advogados que queiram ser agentes de execução. Os advogados, para se quererem ser agentes de execução, que queiram ser agentes de execução, terão de prestar um estágio na Câmara de Solicitadores. Isto é, salvo o devido respeito, que é muito pelos senhores solicitadores, isto é uma desqualificação do advogado. Terão que obter formação na Câmara de Solicitadores, terão que fazer um estágio durante 18 meses na Câmara de Solicitadores para poder ser agentes de execução. Como se refere, muito tradicionalmente, em relação aos poderes, quem pode o mais, pode o menos. Quem sabe o mais, também sabe o menos. Quem está apto a exercer a advocacia, está, ipso facto, muito mais apto a exercer qualquer função própria dos senhores solicitadores. E, por isso, acho descabida, de qualquer forma, desqualificadora da função e da atividade do advogado, exigir que preste um estágio de 18 meses na Câmara de Solicitadores, quando é certo que, para a formação do senhor solicitador, foi feita, sobretudo, à base de advogados, quando se criou, há 4 anos, a figura do solicitador de execução. Depois, há aspectos controversos em que o advogado pode ficar duplamente inscrito ou na Câmara de Solicitadores e na Ordem dos Advogados, uma vez que para se exercer a função de agente de execução terá que se estar inscrito na Câmara de Solicitadores. E ficará também, ipso facto, ou pelo menos não está devidamente claro, se fica ou não sujeito a 2 jurisdições disciplinares. Designadamente, a natureza da Comissão para a Eficácia das Execuções. É um órgão da Câmara de Solicitadores, é um órgão equidistante entre a Câmara de Solicitadores e a Ordem dos Advogados. Quais são, de facto, as competências disciplinares deste novo órgão e de quem depende organicamente? Depois, em caso de recurso das sanções aplicadas pela Comissão de Eficácia das Execuções, para quem se recorre? Para a Ordem dos Advogados, para a Câmara de Solicitadores, para uma nova entidade que não existe ou para os tribunais. Portanto, estas dúvidas também existem. É com muita preocupação que vejo a possibilidade de se criarem tribunais arbitrais com competência em matéria executiva. Quero dizer que neste aspecto, Srs. Deputados, Sr. Presidente, vejo com muita preocupação mesmo, e a Ordem dos Advogados vê com muita preocupação, esta possibilidade que se reitera através desta reforma de as decisões soberanas de um órgão soberano do Estado de Direito português serem entregues, a sua execução ser entregue a privados. Ser entregue a agentes privados, a profissionais liberais privados. A ação executiva, a execução de uma decisão de um tribunal ou de um título executivo é a parte mais dramática, a parte mais controversa, a parte mais dura, mais, digamos assim, mais dolorosa da administração da justiça civil e, como tal, deveria ser sempre conduzida por um tribunal sob a direção de um juiz. Só o juiz tem as qualidades funcionais para ser equidistante, ser imparcial e conduzir o processo executivo com rigor, com a objetividade que ele exige relativamente ao executado e para assustar também, muitas vezes, os ímpetos de vindicta que estão na posse ou que está imbuído o exequente. Só o juiz deveria ser o condutor, o dirigente, o presidente do processo no qual tramita a ação executiva. Infelizmente, parece que se reitera naquilo que foi o principal erro da ação executiva, que foi, quero aqui dizê-lo, foi impulsionado pela Ordem dos Advogados, pela direção da Ordem dos Advogados até 2004. Foi uma descoberta da direção da Ordem dos Advogados, de que eu fiz parte e contra a qual eu me opus no Conselho Geral. Foi uma forma de se resolver parte dos problemas que a paralisia da ação executiva suscitava, gerava relativamente a grandes escritórios, a grandes sociedades de advogados, que resolveram o problema através da contratação de solicitadores de execução que têm a trabalhar para si. Para os grandes escritórios, para as grandes sociedades de advogado, não há problemas com a ação executiva, porque ela tramita dirigida por funcionários, por solicitadores que trabalham, em muitos casos, em exclusivo para essa sociedade. Para o cidadão comum, para o pequeno comerciante, para o credor, é uma mortificação permanente, porque não consegue cobrar os créditos, não consegue sequer executar as sentenças dos tribunais portugueses. É uma vergonha, permitam-me que lhe diga, para o Estado de Direito, que as decisões dos tribunais não sejam execuíveis, porque o Estado abdicou do mecanismo dos mecanismos de correção e manteve aquilo que, e até criou novas formas que obstaculizam o seu desenvolvimento normal. Hoje, a justiça civil é um paraíso para os caloteiros, é um paraíso para os devedores. O credor não tem proteção nenhuma nos nossos tribunais. E daí que, não tendo essa proteção por parte da justiça, vai tentar cobrar as dívidas da única forma, da outra forma que é possível cobrar as dívidas. Há duas maneiras, desde a antiguidade mais remota, para cobrar dívidas. Uma é levar o devedor a tribunal, a juízo, outra é deitar-lhe as mãos ao pescoço. E estamos hoje a assistir a formas larvares de criminalidade para cobrar dívidas. Durante a campanha eleitoral para a Ordem dos Advogados, ou seja, durante o segundo semestre de 2007, eu contabilizei, através de notícias vindas nos jornais, 11 pessoas presas em Portugal por atos praticados contra devedores. Danos ao património, designadamente incêndio de automóveis, espancamentos, sequestros e até homicídios de devedores, credores desesperados, que não têm confiança nos tribunais, não têm possibilidade de recorrer aos tribunais, quer porque os tribunais não andam, quer porque as custas são caríssimas, quer porque os honorários dos outros terão que pagar honorários de advogados e também honorários de solicitadores de execução, compensa-lhes muito mais contratar alguns seguranças musculados de que prestam serviço nas noites das grandes centros urbanos para cobrar dívidas à força através do recurso da violência. Esta situação, de alguma forma, é também resultado de uma certa passividade por parte dos órgãos legislativos, designadamente do Governo, é quem tem incumbido os impulsos de alteração legislativa nesta matéria. Temo que, e não vejo razões para que se possa aspirar a uma aceleração, a um melhoramento do processo de ação executiva. O ideal, digo, o melhor seria que o tribunal executasse, um juiz dirigisse a execução, a agressão ao património do devedor para reintegrar o património mutilado do credor. É preciso também separar as águas. Se não for possível essa medida, que haja a coragem de permitir ao exequente, ao advogado, poder ser agente de execução, subordinado apenas ao poder disciplinar da ordem dos advogados, e sem que isso implique uma desqualificação funcional da sua atividade. O único aspecto positivo que eu vejo nesta lei é a possibilidade de o exequente destituir livremente o agente de execução, porquanto esse era um dos obstáculos, era uma das formas que se traduzia em maiores atrasos à tramitação da ação executiva. Relativamente ao outro ponto, outro diploma, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Trata-se de uma matéria que está na ordem do dia da atualidade jurídica, da atualidade judiciária. A partir dos acontecimentos de 11 de setembro, em Nova Iorque, criou-se e tem vindo a desenvolver-se uma cultura que tende a desqualificar, que tende a subalternizar os valores tradicionais de garantia do processo penal, do processo criminal. Surgiu até recentemente uma teoria no campo da doutrina jurídica que se designa de forma um pouco redutora, mas lapidar, por direito penal do inimigo. Perante a dimensão, a gravidade de certos crimes, o autor desses crimes, o criminoso, não deve ser tratado como um cidadão, como um delinquente cidadão, mas sim como um delinquente inimigo. E os inimigos não se ressocializam, os inimigos não se punem, os inimigos eliminam-se. Tem-se desenvolvido uma cultura jurídica e judiciária que subalterniza e reduz à ínfima dimensão os tradicionais direitos humanos. os direitos que nasceram com a Ilustração, os direitos que são a marca da nossa civilização, da civilização. Os direitos da Europa Ocidental, os direitos da Revolução Francesa, os direitos, se quiserem, que entroncam a sua verdadeira matriz na Grécia Antiga, nas culturas clássicas. E esse direito tem vindo a ser postergado em termos de eficácia. Vale tudo para combater certos crimes, vale tudo para tornar eficaz o combate a certos tipos de criminalidade erigida em criminalidade importante. O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo não pode levar-nos à diminuição de garantias tradicionais dos próprios criminosos. Não pode levar-nos a Guantánamos, à criação de Guantánamos em Portugal. Por muitos horrorosos e hediondos que sejam os crimes. Aliás, nesta matéria, eu gostaria de sublinhar aqui, nesta circunstância, uma ideia que para mim tem sido matricial ao longo dos últimos anos da minha vida, que é esta. Os verdadeiros problemas de direitos humanos, os verdadeiros direitos humanos, defendem-se em pessoas com as quais não jamais seríamos capazes de conviver, de nos sentarmos sequer a uma mesa, de cumprimentarmos sequer. Defendem-se justamente com os terroristas, defendem-se justamente com os piores criminosos de que há memória. Com os genocidas, com os criminosos de guerra. É aí que se põem os verdadeiros problemas de direitos humanos. Não é no cidadão normal. Não é no dia-a-dia da vida social que se põem os genuínos problemas de direitos humanos. E, portanto, devemos ter a coragem. Devemos ter a coragem de, sobretudo, quando possam estar em causa os valores e os ataques mais covardes à civilização e às sociedades livres e democráticas, de reafirmarmos, sempre com solenidade, os valores fundamentais que nos distinguem, que distinguem o Estado de Direito das hordas, que distingue justamente o criminoso do juiz que aplica uma lei que lhe dá garantias de defesa. Portanto, não vale tudo em relação ao combate a certos crimes, não vale tudo em matéria de investigação criminal, por muito grave que sejam os crimes. Depois, há nesta lei, em concreto, aspectos que são preocupantes relativamente ao modelo anterior, relativamente à lei que está em vigor ainda, que é esta. O de se exigir que profissionais cuja atividade é justamente defender criminosos sejam obrigados a colaborar com a polícia e a desenvolver atividades a favor da polícia e não consentâneos com os valores da sua profissão. Se há valor que no Estado de Direito é importante, é o valor da confiança. Devemos ter confiança no advogado que procuramos para resolver um problema, para nos defender de um crime porque vou ser demandado. Devemos ter confiança no médico que procuramos para curar uma doença. Ter confiança nele significa que vamos acreditar que ele vai prescrever os medicamentos de que necessitamos em função da gravidade e das características da nossa doença e não em função dos interesses da indústria farmacêutica que lhe paga congressos no estrangeiro. Devemos ter confiança no legislador que legisla, e aprova as leis de acordo com o interesse superior do Estado de Direito e da República e não de acordo com outros interesses de que possa eventualmente até ser portador no exercício de outras atividades. Devemos ter confiança no governo que gere as coisas da República, que gere as coisas públicas, no sentido que ele vai ter sempre em atenção o interesse superior da comunidade organizada em Estado e não determinados interesses particulares ou de grupo. Devemos ter confiança no juiz que julga que vai ser imparcial, vai aplicar a lei com rigor, com isenção, com imparcialidade, sem cedências aos seus preconceitos ou aos seus prejuízos e não de acordo com rancores que possa ter até gerado durante a tramitação processual. A inovação desta lei é que reduz o bastonário da Ordem dos Advogados a uma função de mero plataforma giratória, uma vez que ele é obrigado a, recebendo os dados do advogado, se o advogado entender enviar-lhe alguns dados sobre o cliente suspeito, ele deve remeter esses dados à UIF, Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, deve remetê-los prontamente e sem filtragem. Isto significa que o bastonário está impossibilitado de fazer uma dupla avaliação sobre esses dados. Primeiro, que eles correspondam efetivamente àquilo que a lei pretende. E segundo, em caso positivo, que não estão cobertos pelas exceções que se destinam e dirigem aos advogados. É preocupante, é grave, é desqualificador do papel do bastonário da ordem dos advogados. Deve poder o bastonário avaliar os elementos fornecidos pelo colega para saber se eles são ou não exigências da lei, se corresponde às exigências da lei ou se, mesmo em caso, ou se não, e em caso afirmativo, se estão cobertas por alguma exceção. É muito perigoso esta obrigatoriedade de colaboração com uma unidade de informação pertencente a um órgão de polícia criminal. Se há coisas que devem haver no Estado de Direito, é separação de poder, separação de funções. O Estado deve criar organismos próprios para investigar, perseguir, punir os crimes. E devem estar separados daqueles que têm por outras missões ou outra terra. Bem separados. Não podemos, sob a capa algo histérica de combate ao terrorismo, e neste caso nem é apenas um aspecto do terrorismo, que é o seu financiamento, não podemos, sobre isso, obrigar a um estabelecer e generalizar um dever de colaboração com a polícia. Sobretudo a profissões e atividades que tradicionalmente podem até estar e ter desenvolvido tensões de conflitualidade dialética com a própria polícia. Costumava dizer-se, em tom jocoso, uma espécie de piada segundo a qual quem ajuda um criminoso antes de cometer um crime é seu cúmplice. Se for depois de cometer o crime, é advogado. É essa a função do advogado. É justamente ajudar um criminoso que cometeu um crime a defender-se em juízo. Embora reconheça, e já o tenho afirmado, que pode haver situações de alguma promiscuidade em que há advogados que, de facto, não só ajudam os seus clientes a defender-se de um crime, mas algumas vezes ajudam no mesmo a cometer o crime. E em casos extremos, até, felizmente muito poucos, o cometem em nome dele, em benefício do cliente. Mas isso não justifica que se venha a criar aqui uma obrigação de colaboração entre o advogado e a polícia. Devem estar devidamente separadas. Há órgãos do Estado com essa missão de investigar. Deixem a outros a função de defender para que possa haver confiança, para que os advogados possam continuar a merecer a confiança dos cidadãos. Se e quando deixar de haver confiança no advogado, é um dos pilares do Estado de Direito que vai ruir. Depois criam-se aqui nesta lei deveres novos, que se impõem que se querem impor aos advogados. Fico perturbado, extremamente perturbado e estupefacto com o chamado dever de diligência que se impõe, sem exceção, ao advogado. O advogado deve tomar medidas adequadas para compreender a estrutura de propriedade e de controlo do cliente, obter informação sobre a finalidade e a natureza da relação do negócio, obter informação sobre a origem e o destino de fundos movimentados, manter um acompanhamento contínuo da relação de negócio com vista a obter informações úteis. O que é isto? Isto é o bufo. É o bufo, na expressão popular. É reduzir o advogado a uma função ignóbil, de estar ali a retirar, a obter informações para ir dar à polícia. Este dever de diligência. Isto é vergonhoso, isto é inaceitável. Crie-se condições, deem-se condições para que a polícia investigue. Não se transformem outras entidades, sobretudo outras atividades, em funções que são absolutamente ignóbeis, repugnantes. Seja para que seja qual for o objetivo. Eu sou de um tempo, e muitos dos senhores deputados aqui o são, e o senhor Presidente é, de um tempo da ditadura. De um tempo, e a ditadura, o pior que havia na ditadura, senhores deputados, não era a PIDE sequer. que nessa, muitas vezes, nós sabíamos lidar com ela. O que pior havia na ditadura eram os bufos. Eram aqueles que se sentavam à nossa mesa, que conquistavam a nossa confiança, que ouviam as nossas conversas, que muitas vezes se introduziam nas nossas casas porque confiávamos nele, e por trás, pela calada, traiçoeiramente, iam-nos denunciar à polícia, iam-nos entregar aos esbirros e aos, muitas vezes à prisão e até ao assassinato. Não é, isto é ignóbil num Estado de Direito. Haja outros mecanismos, haja imaginação e coragem para criar outros mecanismos de combate à criminalidade. Não se pretenda transformar os advogados em colaboradores da polícia. Jamais o conseguirão. E só lançarão o descrédito sobre quem pretende exigir isso e estão a lançar suspeitas inadmissíveis sobre uma profissão que se bateu como poucas durante a ditadura e que se bate ainda hoje pelos direitos das pessoas, pela liberdade e sobretudo, se bate com independência. Depois, há um conjunto de deveres que são impostos aos advogados que são absolutamente inaceitáveis. Se excetuarmos o caso dos deveres que são excetuados, o dever de comunicação, este dever de colaboração, o que é isto? O advogado tem a obrigação de colaborar com uma unidade da polícia, com um departamento da polícia, relativamente a um cliente, porque das duas umas, senhores deputados, ou, nestas circunstâncias, ou o advogado é cúmplice do seu cliente num crime em causa, ou então está a enganá-lo, está a abusar da confiança dele, está a conquista a sua confiança para depois o trair e o entregar à polícia. Seja qual for o crime, seja qual for o criminoso, a polícia que investigue. E se a polícia não investiga, não podem transformar os cidadãos todos em informadores da polícia. Neste caso, aliás, eu posso dizer, esta lei não irá ter eficácia pretendida. Irá lançar uma suspeição generalizada sobre os advogados. Irá aperfeiçoar a ação de alguns advogados que já são, nesta matéria, que já têm alguma experiência nesta matéria, pelo menos na matéria de branqueamento. Depois, não vejo que o terrorismo, uma forma de combater o terrorismo, seja o financiamento do terrorismo na Europa Ocidental ou nos países da Europa Ocidental. Não vejo que seja por aí que o terrorismo deixará ou não de ser nocivo e de atuar. Depois, há também esta noção de terrorista. É preciso ver quem é que é terrorista. É preciso também haver uma densificação deste conceito e, sobretudo, muitas vezes, não o utilizar com fins ideológicos. Eu conheço, e todos nós conhecemos, pessoas que eram inomináveis terroristas há algumas décadas e hoje são respeitáveis chefes de Estado. E não é só preciso ir a Israel, vamos ir à África toda. E alguns que há algumas décadas eram respeitados cidadãos, heróis das democracias ocidental e hoje são os mais odiados terroristas. Não é preciso, e não foi só o Sr. Bin Laden. De forma que é preciso também relativizar um pouco este conceito e ver se muitas vezes ele não está embrenhado de uma excessiva carga ideológica e se não serve objetivos de natureza ou relacionados com o combate político. Finalmente, sobre esta lei ainda há aqui um aspecto que é, há umas coimas que se aplicam aqui a umas entidades que têm uma função de fiscalização e que em 40% dessas coimas revertem para quem? Para elas próprias, para a autoridade responsável pela instrução. É um princípio mau. Deve haver separação. As receitas das multas, as receitas das coimas, não devem nunca reverter, seja em que percentagem for, a favor dos autuantes ou a favor das entidades que as aplicam. Agora, por fim, não vejo que esta lei possa ter grande eficácia, até pelas sanções que elas prevêem. De qualquer forma, seria bom que esta lei fosse corrigida dos seus aspectos mais controversos, que é de estar muito próxima de transformar as pessoas e advogados em uma espécie de informadores da polícia. O Estatuto dos Magistrados Judiciais é um tema sobre o qual eu me venho pronunciando há muitos anos, sobre os magistrados judiciais. Queria alinhavar algumas ideias, que é esta. Nós temos um paradigma judiciário que não mudou nos últimos séculos. No essencial, continuamos a ter um juiz que tem uma espécie de estatuto divino nos tribunais. interpreta e aplica a lei a seu belo prazer, sem prestar contas a ninguém, a noção de independência e de irresponsabilidade articuladas uma com a outra, torna num ser que não presta contas a ninguém. Os órgãos de regulação tradicionais estão imbuídos pelo espírito sindicalista, o cimento do sindicalismo une toda a classe nas várias instâncias, até ao Supremo Tribunal de Justiça, nos vários tribunais. Os interesses de classe prevalecem sobre, muitas vezes, os deveres funcionais. O mecanismo dos recursos funciona mal. Agora, na matéria civil, a criação da dupla conforme impede o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça de muitas matérias. Só para vos dar um exemplo da aplicação desta dupla conforme no processo civil, isto consiste, como deverão saber, os senhores deputados não juristas ou não advogados deverão saber, que se o Tribunal da Relação em via de recurso confirmar a decisão da primeira instância, já não há recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, independentemente do valor da causa. E a confirmação da decisão de primeira instância pode ser feita por mera remissão para os fundamentos da sentença, dessa decisão. O que convida, desde logo, a não sequer discutir, às vezes, os fundamentos. Isto é muito mau. Imaginem que isto aplicado ao processo penal e ao Sargento Luís, no célebre caso Esmeralda, ele ainda hoje estava preso por um crime que não cometeu, ou seja, por um crime de sequestro. Porque foi preciso ir ao Supremo Tribunal de Justiça para que o Supremo Tribunal de Justiça dissesse que ele não cometeu o crime de sequestro, mas sim o crime de subtração de menor, que não admite prisão preventiva e cuja pena máxima era de 2 anos. Isto revela também a forma como se aplicam muitas vezes as leis. Quando as leis não permitem aquilo que o julgador, que o juiz quer, pura e simplesmente subverte a lei e aplica à sua vontade. Temos inúmeros casos destes, não me vou alongar sequer a enumerar-os, alguns são públicos, como este que enunciei, e há, infelizmente, muitos outros. Aqui, no Estatuto do Magistrado, há coisas que deveriam ser alteradas e que persistem há muitos anos, com consequências nefastas. Desde logo, o seguinte. O órgão regulador dos juízes portugueses é o Conselho Superior da Magistratura. O Conselho Superior da Magistratura fiscaliza, portanto, escrutina, do ponto de vista disciplinar, a atividade funcional, a atividade profissional dos juízes. Só que, incluindo os juízes do Supremo Tribunal de Justiça. O que é que acontece? Os recursos do Conselho Superior da Magistratura são decididos pelo Supremo Tribunal de Justiça. O Conselho Superior da Magistratura escolhe os juízes que acedem ao Supremo Tribunal de Justiça. Os juízes do Supremo Tribunal de Justiça decidem, em via de recurso, as deliberações do Conselho Superior da Magistratura. Isto é, a pescadinha mete ostensivamente o rabo na boca e fecha ali num circuito corporativo que impede soluções. O último escândalo do Conselho Superior da Magistratura é a decisão do Conselho Permanente de não aceitar as reclamações para o plenário. Há inúmeros casos de advogados que se queixam da prepotência do arbítrio, de atitudes indignas de alguns magistrados em tribunal, queixam-se ao Conselho Superior da Magistratura, é analisado no Conselho Permanente, que geralmente indefere, 99,9% dos casos indefere, e o advogado recorria, ou o cidadão recorria, reclamava, não era recurso, reclamava para o plenário. Pois agora, o Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura impede isso, dizendo que o advogado não tem legitimidade para reclamar dessa decisão. É uma forma de impedir sequer que esses casos cheguem ao conhecimento do plenário do Conselho Superior da Magistratura, onde estão representados algumas pessoas que não são magistrados. É preciso que o escrutinado disciplinarmente não tenha a última palavra sobre a decisão que, porventura, o possa condenar num processo disciplinar, que é o que acontece agora. Era preciso abrir. O Conselho Superior da Magistratura é um órgão de natureza administrativa, estritamente administrativa, e os recursos dos órgãos administrativos é para o Tribunal Administrativo. E devia ser para o Supremo Tribunal Administrativo. E isso constava da proposta da última, ou de uma das alterações, de alteração do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais do tempo do Sr. Ministro António Costa, que não teve, infelizmente, a coragem de fazer aprovar e cedeu às pressões do próprio Conselho Superior da Magistratura. Era bom que se fosse repensada esta matéria outra vez. Ou diretamente para o Conselho, para o Tribunal, Supremo Tribunal Administrativo, ou então recurso para o Tribunal Constitucional através de um mecanismo a criar, das alterações legislativas a criar. era necessário que a carreira de magistrado se iniciasse com um período de 5 a 10 anos em que o magistrado pudesse não ser magistrado, pudesse sair de forma mais... sem ter as garantias integrais do estatuto de magistrado. Porquê? Porque há muita gente hoje que vai para a magistratura sem vocação. Sem vocação, sem perfil para essa função de Estado. Vai porque é a única profissão que dá garantia vitalícia de emprego, de trabalho, que dá, talvez, a profissão que mais poder dá. E é procurada muitas vezes por pessoas pelas vantagens, entre aspas, que a função jurisdicional, sobretudo, mas também a do Ministério Público, dá. E é procurada muitas vezes por pessoas que não têm o perfil. E depois o que acontece é que essas pessoas começam, passado 2 ou 3 anos, veem-se que não têm perfil para a função e continuam ali até à sua aposentação. Isto é, se não cometerem asneiras tão grandes, que sejam castigados com a aposentação compulsiva, recebendo a reforma por inteiro, às vezes com 15, 20 anos de serviço. Era bom que houvesse um período em que, depois de começar a exercer as funções de juiz, houvesse um período durante o qual pudesse deixar de ser juiz, se reconhecesse que não tivesse, que não tinha o perfil adequado para isso. Obviamente, pelos órgãos próprios, da magistratura judicial. Depois era preciso definir e ver muito claramente se ser juiz é uma função ou é uma profissão. É preciso distinguir função de profissão. E um dos males por que hoje padece a administração da justiça em Portugal é que a função jurisdicional foi transformada em profissão. E sobretudo, mas também é do Ministério Público, mas sobretudo preocupa-me mais com a função jurisdicional, que é o pilar fundamental da administração da justiça. Há situações que são absolutamente hoje inadmissíveis, que é a acusação que o interesse punitivo do Estado num processo de crime esteja ao lado do interesse da função de julgar. E que o interesse da defesa dos cidadãos, dos direitos fundamentais dos cidadãos, esteja cá abaixo. É preciso alterar a carpintaria dos nossos tribunais. Pôr o Ministério Público ao mesmo nível dos advogados, das partes, como parte que é. O Ministério Público, enquanto portador dos interesses punitivos do Estado, é uma magistratura de representação desses interesses do Estado, da República. É o procurador da República. E o advogado é o procurador do cidadão. Devem estar no mesmo plano. Devem estar à mesma distância do juiz, que julga, que deve ser equidistante em relação a estas duas forças de tensão no processo penal, Muitos tribunais hoje, generalizou-se em Portugal, senhores deputados, um clima de desrespeito pelos direitos dos cidadãos e pelos direitos e pelas prerrogativas funcionais dos advogados. Generalizou-se nos tribunais portugueses um clima que, mesmo antes de 25 de Abril, só existia nos tribunais plenários. Eu tenho imensos casos, chegaram-me, desde que sou bastonário, 5 casos de advogados que foram condenados em custas por atos praticados no exercício de patrocínio, no interesse e em representação dos seus clientes. Um advogado reclamou da conta de custas para o próprio juiz, condenado em 3 unidades de conta. Um advogado reclamou, arguiu a nulidade de uma decisão, condenado em 3 unidades de conta. Chegou-se ao cúmulo, senhores deputados, de uma advogada ter sido detida em pleno tribunal, momentos antes de ir para um julgamento com o seu cliente, para ser presente a um interrogatório, para ser constituída arguido, na sequência de uma discussão que teve com um magistrado e que lhe foi instaurado processo por difamação ou um processo de crime, sendo que a advogada foi notificada para comparecer nessa decisão, nessa diligência, requereu o seu adiamento, dizendo que nesse dia não podia estar presente porque tinha uma diligência, um julgamento. A resposta foi indeferido e as guias para pagar 300 euros de multa, e uma semana depois foi detida em pleno tribunal, sem ser marcada a nova audiência, detida em pleno tribunal, para ser presente como arguída, sob detenção, detida com base em mandados emitidos para ser cumpridos com 24 horas de antecedência, isto é, se não fosse encontrada no tribunal, iria ser presa, detida com 24 horas de antecedência para ir a uma diligência judicial, para ser constituída arguída. Isto é uma vergonha. E é uma vergonha que seja que se faça isto e que fique impune os seus autores. Num Estado de Direito. E os seus autores são pessoas cuja principal missão é aplicar a lei e o direito. E não estes atos bárbaros de prepotência. É inadmissível que isto aconteça em Portugal perante o silêncio de muita gente. Quando isto é público e notório. É inadmissível que se condene advogados em custas por atos que são praticados no exclusivo interesse do cliente, em nome do cliente e no exercício do patrocínio forense. É a negação qualificada das prerrogativas constitucionais do advogado inscritas no artigo 208 da Constituição. É inqualificável, é aberrante que se negue desta forma qualificada o que diz uma lei de valor reforçado, como é a lei orgânica, a lei de organização e funcionamento dos tribunais judiciais, no seu artigo 114, que o advogado não pode ser sancionado por atos praticados no exercício de patrocínio forense, desde que estejam em conformidade com o seu estatuto. E arguir uma nulidade de uma decisão judicial. Reclamar de uma conta de custas, impugnar uma decisão judicial, é um ato dentro do patrocínio que não está contra, de maneira nenhuma, contra o seu estatuto. Isto faz impunemente. E faz porque não há recurso disto, destas decisões. E faz por juízes de direito. Por pessoas que se intitulam juízes de direito. Isto é inadmissível, senhores deputados, e é preciso que esta Casa tome imediatamente medidas legislativas para pôr cobro a estas situações. Não é possível continuarmos a admitir isto em tribunal unicamente porque não há recurso destas decisões. Porque o montante condenatório não chega àqueles montantes cada vez mais elevados que permitem o recurso das decisões. E por isso, senhores deputados, é também urgente que esta Casa comece a pensar na criação de uma providência de defesa contra os arbítrios judiciais, que é o recurso de amparo. O poder se recorrer diretamente para o Tribunal Constitucional de decisões judiciais que não admitam recurso ordinário e que ataquem direitos fundamentais dos cidadãos, nomeadamente aqueles que estão inscritos na Constituição da República, nos direitos fundamentais. É urgente que isso se faça. E, sobretudo, é urgente que esta Casa comece a tomar contacto com o que se passa na Justiça. A separação de poderes não impede que os seus deputados conheçam o que se passa nos nossos tribunais. Não é interferência assistir a julgamentos. E ver, muitas vezes, as prepotências, as negações qualificadas do direito e da lei que se fazem nos nossos tribunais. E qualquer cobertas unicamente pela circunstância de não haver recurso. A progressão na carreira dos senhores magistrados deveria fazer-se, como eu disse recentemente, deveria fazer-se pelo mérito, de acordo com a qualidade e a quantidade do seu trabalho. E não só de acordo com a quantidade, como pretenderam alguns comentadores e alguns magistrados que, para melhor atacar as minhas posições, omitiram que eu disse que a progressão na carreira dos seus magistrados deveria fazer-se pela qualidade e quantidade do trabalho. Sendo que só conheço uma maneira de escrutinar a qualidade do trabalho de um magistrado, sobretudo um juiz. É pelo recurso. E por isso tem que haver uma abertura da lei para recursos, pelo menos um duplo grau de jurisdição, e não uma tendência para dificultar e diminuir, muitas vezes aniquilar, o direito de recurso. Muito do que se passa de errado nos nossos tribunais é justamente por não haver recurso, não ser permitido o recurso. A quantidade do trabalho é obviamente importante. Não é admissível que num mesmo tribunal um juiz produza 3-4 vezes mais que o colega do lado. E muitas vezes sobem os dois lado a lado. E às vezes até o colega do lado passa à frente nas promoções ou nas classificações para a progressão na carreira. É também, seria bom ver e analisar e perguntar a quem de direito porque é que nos senhores magistrados quase 99% ou 98% são classificados quase excelentes, bom e muito bom. Sinceramente, não duvido que haja magistrados excelentes, mas não é nessa quantidade, seguramente, que resultam dessa classificação. Depois era preciso também haver transparência e criar novos mecanismos de avaliação dos magistrados. Não é pelo método medieval. Não é pelo método das inspeções próprias do estilo inquisitorial ou do Santo Ofício que se avalia verdadeiramente a qualidade dos seus magistrados. Tem que haver outros métodos transparentes, provas públicas, concurso, através do seu trabalho, através da sua sentença. Há um método objetivo, que é ver os magistrados, sobretudo os juízes, cujas decisões não são impugnadas. Eu lembro-me, eu trabalhei com alguns juízes, trabalhei durante anos com um juiz que decidiu mais de 50 ações minhas, sobretudo, eu tenho recorrido duas ou três vezes das decisões dele, e mais de cerca de metade eram-me desfavoráveis. Mas eram decisões bem feitas. Eram decisões bem feitas. E hoje muitas decisões são perfeitamente burocráticas. São retiradas de chocas, das chamadas chocas que existem nos computadores, que são as minutas das decisões, as minutas dos despachos de pronúncio, as minutas de despachos saneadores, são retiradas assim. E são, muitas vezes, vêm com os nomes trocados. Eu recebi uma decisão de um tribunal superior que trocava os nomes, o crime era por liberdade de expressão, numa reunião e numa ata, e veio como se fosse uma decisão de um crime de abuso de liberdade de imprensa. Há colegas que receberam uma com nomes trocados, porque muitas vezes nem se dão ao trabalho de corrigir e de adaptar ao trabalho de adaptar as chocas às decisões. Era preciso haver uma cultura de responsabilidade nos nossos tribunais, senhores deputados, uma cultura de responsabilidade e não uma cultura de poder que se impõe ao transe contra tudo e contra todos. Depois é preciso... A justiça em Portugal é uma justiça de gerações. Na primeira instância, nós temos magistrados e magistradas, a maioria até já são magistradas, à volta de, até aos 40 anos. Com todo o mundo de evidência que essa faixa etária comporta e permite. Depois temos a segunda instância, que é uma justiça dos 40 aos 55, por aí assim. Depois temos a terceira instância, que é uma justiça de idosos, de pessoas que já são acima dos 60 anos. Era preciso premiar o mérito. E até há aqui um caso recente que para o Tribunal Constitucional foi chamado um juiz desembargador do Tribunal da Relação de Porto. Um juiz notável. O doutor Cura Mariano, que eu conheci, que é um excelente magistrado. Há os também na primeira instância que porventura até poderiam já estar a decidir em tribunais superiores. E muitos nos tribunais superiores não deviam lá estar, só lá chegaram pelo decurso do prazo. E isto de forma a administração da justiça. É necessário também ter em conta a possibilidade de um juiz singular privar um cidadão de liberdade, sobretudo em matéria de prisão preventiva. Era bom que decisões que possam privar de liberdade de cidadão, sobretudo decisões que não respeitaram os princípios da tramitação processual, designadamente o princípio da imediação e do contraditório, não devessem ser tomadas por um único juiz. Depois, um juiz tem que ser juiz em exclusivo, em exclusividade absoluta. Não pode estar aberto a outras funções, sobretudo aquelas funções dissimuladas ou simuladas, ou às ocultas ou às escondidas. É preciso pôr cobro a esse escândalo dos juízes nos órgãos dos desportos federados. É preciso acabar. A função do juiz é dizer o direito nos tribunais. Quando muito, se pelas suas qualidades... E se o entenderem, poderem dar aulas de direito, poderem exercer a docência irremunerada, mas de uma remuneração transparente e feita, e a sua contratação ser feita por concurso público. É necessário que os juízes, sobretudo os magistrados, mas sobretudo os juízes, façam um registro de interesses e de património antes de anualmente, para saber também qual é o seu património, até para pôr cobro a suspeitas. É necessário que no Estatuto Disciplinar dos Magistrados esteja tipificada a infração disciplinar. O que hoje acontece é um tipo aberto que permite tudo. Aquilo que for contrário aos deveres, o que for contrário ao exercício da função. Isto permite tudo, permite toda a perseguição aos próprios magistrados. Permite que, pelo poder, muitas vezes se persigam pessoas que são funcionalmente competentes e que E que dessa forma, muitas vezes, por razões pessoais ou razões de grupo, podem ser perseguidos. A tipificação do poder da infração disciplinar é fundamental e devia estar, e não só uma norma genérica que pode ser interpretada de formas diferentes, consoante as épocas ou as direções. Seria necessário também uma separação de poderes, uma separação de funções entre o Presidente do Supremo e o Presidente do Órgão Administrativo Conselho Superior da Magistratura. Acho que as funções de Presidente do Supremo Tribunal de Justiça não deveriam coincidir com as funções de Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Sobretudo, senhores deputados, era necessária uma efetiva separação de poderes entre o poder legislativo e o poder judicial. Quem aplica as leis não pode participar no processo de formação das leis. Isto é muito claro, assim como quem faz as leis não participa no processo da sua aplicação. E isto porquê? Porque quem aplica as leis vai moldar as próprias leis através de uma circunstância que infelizmente tem vindo a desaparecer e que hoje já praticamente não existe, que é a jurisprudência. É através da aplicação da jurisprudência dos nossos tribunais, sobretudo dos tribunais superiores, que se moldam as leis, que se solidificam as leis, que se limam as arestas das leis, que se constrói a confiança que as leis merecem, que muitas vezes se densificam conceitos que a lei deixa deliberadamente em aberto. E aqui em Portugal, infelizmente, a jurisprudência praticamente não existe, porque não há possibilidade de a fazer, tal é a intensidade e a frequência com que se fazem leis. Quando os tribunais estão a, justamente, a fixar o sentido, o alcance das leis, através da jurisprudência, essas leis são alteradas, muitas vezes nem chegam sequer, ou ficam pouco tempo em funções. Portanto, a separação de poderes é bilateral e tem que ser efetiva. Essa ideia de sindicatos participarem, sindicatos de magistrados participarem no processo de formação das leis, é uma ideia que sai caro ao Estado de Direito. Os sindicatos devem participar na formação das leis, os sindicatos de trabalhadores, relativamente às leis que digam diretamente respeito a esses trabalhadores. Não relativamente às leis processuais, não relativamente aos códigos substantivos, aos grandes códigos substantivos, não relativamente à generalidade das leis da República. E o que temos a acontecer é que, sistematicamente, os órgãos sindicais das magistraturas estão a pressionar e todos os dias vemos declarações públicas contra as leis, mas nos jornais vemos magistrados contra a lei de investigação criminal, magistrados contra a lei, isto é uma espécie de insubordinação inadmissível contra um dos valores fundamentais do Estado de Direito. Finalmente, penso que tenho aqui ainda a lei do asilo. Como? Abreviado. Muito bem. A lei do asilo, há um aspecto que me parece positivo, que acaba com a prepotência e com o poder dos senhores funcionários das alfândegas e das fronteiras, mas mesmo assim me deixa algumas perplexidades. Eu, quando era Presidente da Comissão de Direitos Humanos, demorei quase 4 horas, 3 horas e tal, a percorrer cerca de 80 metros no aeroporto de Lisboa, para chegar a uma sala onde estavam uns cidadãos que ali foram metidos quase como bagagem, como mercadorias inaceitáveis. É preciso agilizar nesta lei a nomeação do advogado. É preciso que os funcionários do SEJ, do SEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, tenham formação adequada a fim de distinguirem ou terem uma percepção da distinção entre imigração e imigração ilegal e asilo e refugiados. O artigo 9º, número 1, utiliza conceitos abertos que são perigosos nesta matéria. O que é que são, ou quem define, ou quem densifica o conceito de atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas? Isto para um funcionário de uma fronteira é muito perigoso deixar aberto a possibilidade de ele densificar este conceito de ato contrário aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Depois, o artigo 9º, número 1, a linha C, pontos 1 e 2, pergunto se não seria preferível, em certas circunstâncias, julgar o requerente no país de asilo. Isto é, quando certas pessoas vêm para pedem asilo de países onde cometeram crimes, mas que nesses países há perseguição por motivos de raça, por motivos étnicos, por motivos políticos, ideológicos, ou quando há grandes conflitos, mesmo que tenham cometido um crime, isso não devia ser motivo para recusar liminarmente a sua entrada, quando muito admitia-se, mas julgava-se cá se os factos, porque ele é acusado lá, forem constituídos em crimes cá, num mecanismo semelhante ao que se utiliza para a extradição. Aliás, quero dizer que a recusa e a expulsão, e que neste caso assume mais a natureza de uma repulsão de estrangeiros que pedem asilo, a sua recusa deveria assentar em pressupostos idênticos e exigir requisitos similares ao que hoje a lei exige para a extradição. Para a avaliação do que se passa nos países de origem desses cidadãos, deve ter-se em conta não só as leis, eu me diria, não sobretudo as leis, mas sobretudo as práticas policiais, as práticas judiciárias desses países, as práticas políticas, porque há países que têm leis magníficas, as práticas é que são o cabo dos trabalhos. Pergunto relativamente a esta questão, e pergunto porque eu próprio não tenho resposta, se o Sr. Bob Fischer seria que obteria asilo em Portugal. Jamais obteria asilo em Portugal. Possivelmente o célebre xadrezista que pediu asilo, fugiu dos Estados Unidos, pediu asilo na Islândia e morreu até recentemente. Porque devemos ver muitas vezes que não é a semelhança paradigmática entre paradigmas judiciários ou legais que pode justificar. Há países que são expressão formal de muita liberdade e de muita democracia, mas que na prática cotidiana dos seus cidadãos, às vezes, há mecanismos terríveis. E há paraísos da liberdade onde há muita opressão. Há paraísos de democracia onde há muito despotismo e muita ditadura. E era preciso ver que não é só do Uganda, ou do Burkina Faso, ou do país das ditaduras africanas, que estejamos aptos e preparados para receber asilados. A pessoa que pede asilo deve estar, de facto, numa situação de sofrimento e de perigo relativamente ao seu próprio país. Senhores deputados, eu teria aqui mais umas notas. Deve garantir-se expressamente o direito à proteção jurídica do cidadão que pede asilo, sem necessidade dos requisitos através dos quais se concede apoio judiciário em Portugal. E deve garantir-se e agilizar-se a proteção através de um advogado nomeado pela Ordem imediatamente, sem o formalismo e sem os requisitos através dos quais se nomeiam advogados em Portugal. E que o advogado possa conferenciar em situação de sigilo e de privacidade com o cidadão em causa. Acho que os custos que isso possa ter para Portugal são ínfimos relativamente aos benefícios e ao prestígio que isso acarretará ao nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados Marinho Pinto. Nós vamos dar agora, têm inscritos os senhores deputados Ricardo Rodrigues, do PS, Montalvo Machado, PSD, João Oliveira, do PCP e Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Até para o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, desejava felicitar o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados para a sua recente eleição e, uma vez que é a primeira vez que nos visita, são devidas essas felicitações e no sentido de desejar os maiores êxitos na função de Presidente dos Advogados, ou melhor dizendo, de Bastonário da Ordem dos Advogados. Nós já conhecemos o seu programa eleitoral. O Sr. Bastonário foi eleito naturalmente com o seu programa eleitoral. Não é novidade para nós o discurso que aqui nos fez relativamente a algumas matérias. Aceitámo-lo como sendo a primeira vez que o Sr. Bastonário vem cá e, portanto, teve naturalmente necessidade de relembrar, não só à Assembleia, mas aqui aos senhores deputados, aquilo que é o seu programa e as suas ideias, sendo certo que relativamente a muitas delas que aqui expus, não fazem parte das propostas de lei que lhes foram submetidas. Isso trata-se de considerações, muitas delas que devo dizer que até concordo, e, portanto, não estarão longe do pensamento de muitos de nós, mas aquilo que nos traz hoje aqui são 3 ou 4 diplomas que, em concreto, gostaríamos também de formular algumas questões. Em primeiro lugar, gostaria de dizer ao Sr. Bastonário que registei as suas primeiras palavras. As suas primeiras palavras, e repito-as. É uma grande honra estar nesta casa, a casa da democracia, o coração do Estado de Direito. Essas suas declarações fazem-me esquecer outras que o Sr. Bastonário referiu acerca da Assembleia da República e dos senhores deputados. Portanto, para o Partido Socialista, encerramos desde já essa matéria.
Carlos Rodrigues, todo o respeito, gostava de dizer o seguinte. Essa matéria não está neste momento em causa, porque, como é sabido, foi aqui aprovado na Assembleia um requerimento do CDS que será agendado oportunamente. E, portanto...
Ó, Sr. Presidente, eu vou continuar o meu discurso e não faço comentários à sua intervenção. Sabe, o senhor é eleito por nós todos, nós temos imenso respeito pelo nosso Presidente, o senhor é oriundo do Partido Socialista, somos nós que damos o sustentáculo à sua Presidência e, portanto, vamos continuar a dar com todo o gosto, com todo o prazer. E eu só referi aqui uma questão que o senhor Bastonari aqui disse e eu achei que devia dizer e disse com a naturalidade própria de quem exerce o seu livre arbítrio, se quiser até, de dizer aquilo que pensa. E também disse que o Sr. Bastonari falou de coisas que também não faziam parte propriamente do trabalho, mas sim do seu programa eleitoral. E, portanto, nós percebemos, faz parte das regras da convivência. E, portanto, para que as coisas fiquem claras, eu já disse o que entendia sobre a matéria. Sobre o que se passou, está passado. E, portanto, para mim, as suas declarações de que essa o coração do Estado de Direito e que é a Casa da Democracia enchem-me de regozijo pela sua presença nessa casa que é o coração do Estado de Direito e a Casa da Democracia. Quanto às questões concretas da ação executiva, eu fiquei sem perceber se o Sr. Bastonário concorda que os agentes de execução possam ser advogados ou não. Fiquei com essa dúvida, porque tecei algumas críticas sobre as questões, mas a dupla jurisdição disciplinar, fazia várias críticas. E eu, a questão que fiquei com dúvida é, vale a pena ou não vale a pena a ação, o agente de execução ser também advogado? Ou o Sr. Bastonari acha que não? Portanto, é a questão que gostaria de deixar colocado. Depois, também concordo consigo com a questão de que a justiça privada ou da noite é sempre a pior das alternativas. Mas aquilo que eu pergunto ao Sr. Bastonari é, concorda com as alterações? É que nós estamos à procura do melhor sistema. É que nós acreditamos no Estado de Direito, nós acreditamos na separação de poderes, nós acreditamos que a justiça é feita em Portugal. Sabemos que, em alguns casos concretos, a justiça às vezes tem problemas. E concordamos consigo nesses casos que o Sr. Bastonari às vezes aponta. Mas a regra que nos identifica não é da justiça descredibilizada, é da justiça credibilizada. E essa é, digamos que, a forma que eu entendo, como deputado entende, a justiça, e confio na justiça portuguesa, confio verdadeiramente na justiça portuguesa. E, portanto, aquilo que pergunto relativamente à ação executiva é, vamos no caminho certo com as alterações propostas? Ou o Sr. Bastonari tem outras alterações que nos quer trazer aqui para irmos num caminho melhor? É que nós procuramos o melhor caminho. Nós vimos que a revisão que foi feita há uns anos atrás teve alguns problemas e agora tentamos emendar esses problemas, tentamos encontrar as melhores soluções. O Sr. Bastonari concorda com essas alternativas, ou seja, vamos no melhor caminho, ou o Sr. Bastonari acha que vamos cada vez mais no sentido dos cidadãos irem à procura da justiça privada? É que isso é preocupante. Se essa é a opinião do Sr. Bastonari, então diga-nos quais as alternativas que o Sr. Bastonari quais as alternativas que o Sr. Bastonari propõe para irmos para um caminho melhor. Ação executiva é as questões que gostava de colocar ao Sr. Bastonari. Branqueamento de capitais. Ao Sr. Bastonari, quanto a essa matéria, nós estamos a transpor uma diretiva comunitária da União Europeia. Não estamos a legislar ad novo ou com completa liberdade sobre essa matéria. Nós estamos a transpor uma diretiva da União Europeia. E, como sabe, nós temos responsabilidades no âmbito da União Europeia no combate ao terrorismo. Nós estamos a falar, Sr. Bastonari, de um dos crimes mais odiosos que nós temos, que é o terrorismo, que está muito na ordem do dia. E a questão que, depois da sua intervenção sobre essa matéria, gostaria de colocar é, mas então, Sr. Bastonari, está na disposição de colaborar com a justiça para combater o terrorismo, ou acha que na hierarquia dos valores o advogado deve-se manter fora desse combate, deve-se manter fora no sentido de não colaborador, porque para si é mais importante que o advogado limpe as suas mãos, que não contribua para a descoberta da verdade, que tenha outro papel, no fundo, que é aquele que a sociedade também confia aos seus advogados, que é de contribuírem para a descoberta da verdade. Os advogados não são entorpecedores da justiça. Os advogados não são pessoas que dificultam a justiça. Os advogados devem defender os seus clientes com toda a lisura e licitude, mas no caminho da descoberta da verdade e no caminho da justiça. Ora, face a um crime concreto, a um financiamento de terrorismo, o senhor acha que os advogados devem se abster? O senhor acha que os advogados não devem, como todos os cidadãos, não é por serem advogados ou deixarem de ser advogados, que todos os cidadãos devem contribuir para que tenhamos um mundo melhor, no sentido de não haver esse crime horrível que é o terrorismo? Bem, são questões que não são de concreto, mas são mais filosóficas, mas que relembro ao senhor Bastenário que nós estamos aqui para fazer uma transposição de uma... transposição de uma diretiva comunitária e não a legislar de novo. Portanto, essas eram as matérias relativamente ao branqueamento de capitais. De resto, uma das suas bandeiras no que diz respeito à transparência e à licitude dos atos de todos nós, dos políticos, dos cidadãos, porque branqueamento de capitais aqui é no sentido técnico do terrorismo. Mas, como sabe, também há um outro crime que é de branqueamento de capitais, que não relativo ao terrorismo, e que tenho ouvido Vossa Excelência falar muito sobre essa matéria também, e, portanto, mas nesse caso concreto, o senhor acha que os advogados devem estar fora dessa colaboração. Bem, quanto à última parte, porque é do asilo, confesso-lhe que não é uma matéria que tenho dominado, mas quanto à última parte, aqui a proposta de lei que é suposta o Sr. Bastenário comentar tem a ver com, ou trazer-nos alterações, tem a ver precisamente com o mérito dos senhores magistrados na sua abstenção. É no acesso à relação e no acesso ao Supremo. Essa proposta de lei que hoje aqui tratamos é precisamente isso, é um dos temas. E aquilo que nós pretendemos é que os magistrados não subam por decurso do prazo, mas sim que sejam por mérito. Vi que o Sr. Bastenário fez uma grande exposição, que é no sentido do mérito, mas eu depois não percebi se está contra a proposta de lei ou se não está contra a proposta de lei, porque a proposta que nós aqui fazemos é precisamente essa. E também não sei se o Sr. Bastenário reparou que precisamente queremos retirar no Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura a maioria aos juízes togados, para ficar uma maioria de não togados, designadamente os eleitos pela Assembleia da República. Ou seja, se isso não vá no sentido daquilo que o senhor considera ser a transparência daquele órgão, que para nós é muito importante também, que possa ser cada vez mais transparente e que possa ali encontrar-se a legitimação que, por outra forma, os senhores juízes não têm. Ou seja, a maioria por nomeados ou eleitos pela Assembleia da República ou pelos designados pelo Sr. Presidente da República constitui uma forma indireta de representação e de legitimação do Poder Judicial e, portanto, era essa a questão que nós perguntamos ao Sr. Bastenário. O senhor concorda com aquilo que nós propomos ou não concorda? Ou seja, nós pensamos que vamos no caminho de dar maior legitimidade democrática ao Conselho Superior da Magistratura. O senhor acha que vamos no sentido errado ou que vamos no sentido certo? Porque tudo o resto, enfim, o senhor fez vários comentários sobre a justiça, os juízes, os tribunais. Nós achamos que o sistema funciona porque os juízes não são livres. O juízo, na sua decisão, está sujeito, por regra, a um duplo grau de jurisdição, como Vossa Excelência saberá, e sabe de certeza, de resto, por comando constitucional. O duplo grau de jurisdição é um comando constitucional que nós temos que nos obrigar. Agora, tal como o senhor disse, é verdade, nas pequenas questões não é assim, porque são pequenas questões. E, portanto, a justiça faz-se de pequenas, médias e grandes questões. Percebem algumas situações, também da sua parte, as preocupações que aqui nos trouxe, mais um caso concreto ou outro caso concreto, que, como lhe digo, para mim ou para nós, O Mondrinha não faz a primavera, mas é importante refletir sobre os casos concretos, porque elas podem ser importantes para nós. Depois, gostava de lhe dizer com toda a franqueza e clareza que também acredita na separação de poderes. E o poder que tradicional desde Montesquieu ou da Revolução Francesa que Vossa Excelência invocou, nós conhecemos, é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. Devo dizer com toda a franqueza que nós partilhamos a ideia e a opinião que esses poderes estão separados em Portugal e que não há confusão entre esses três poderes. Não vejo aqui juízes a legislar, não vejo membros do governo a proferirem decisões judiciais e não vejo membros do parlamento a serem juízes a executarem as leis. E, portanto, aquilo que eu entendo é que praticamos no nosso Estado de Direito Democrático as regras da separação de poderes. Vossa Excelência, pode parecer que não, gostaria também que nesse particular pudesse ser mais concreto e pudesse ajudar a Assembleia da República no sentido de legislar também no bom caminho, ou seja, da separação de poderes que nós queremos e que nós achamos que existe em Portugal. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Sr. Paulo, Sr. Deputado Montalvão Machado, PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ilustre Bastonar, da Ordem dos Advogados. Deixe-nos, antes de mais, cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do PSD e em meu nome pessoal. Como suponho que sabe, temos sido contemporâneos em Coimbra, mas sou advogado há mais de 30 anos e leio com muita atenção sempre aquilo que Vossa Excelência tem escrito e ouço com muita atenção sempre aquilo que Vossa Excelência tem dito. E ouvi e ouvimos hoje mais uma vez aquilo que Vossa Excelência disse também com muita atenção. Hoje não foram 3 horas e tal, como disse outra vez, foi só 1 hora e 15, mas de importância extrema. Mas, aliás, felicito pelo seu espírito, apesar de tudo concisão, tantos eram os temas que lhe eram propostos. E eu vou-me centrar, até porque, digamos, na passada semana, aqui na Assembleia da República, debatemos a questão da ação executiva, embora uma proposta de autorização legislativa, vou-me centrar na questão da ação executiva, sem embargo, de poder derivar, mas vou ser breve, em 2 ou 3 questões que me parecem importantes. E a primeira questão que importa detectar é a questão que vocês alertou para a formação dos novos agentes de execução. Nós não podemos hoje comparar a formação dos futuros agentes de execução com a formação dos agentes de execução de há 4 anos, pela simples e única razão, que há 4 anos não havia agentes de execução. E, portanto, eles não tinham com quem estagiar, não tinham com quem trabalhar, não tinham com quem experimentar, fosse o que fosse. E, portanto, que eu estava a deixar o telefone para casa. Mas, peço desculpa. A verdade é que temos que compreender que a situação hoje é muito diferente. E eu importa, e gostaria de pôr à colação do Sr. Bastonar e dos Srs. Deputados o seguinte. Há 3 anos e meio, 4 anos, quando se fez, que teve origem num governo do Partido Socialista, e foi posta em prática por um governo do Partido Social Democrata e do CDS, a reforma da ação executiva, reforma que devo dizer-lhe, Sr. Bastonar, devo lembrar, e você se lembra-se com certeza, foi apoiada quase por unanimidade nesta Câmara, temos votos favoráveis de todos os partidos, de todos os parlamentares, exceto a abstenção do Bloco de Esquerda, mas temos votos favoráveis, mas há de reparar que nessa altura a Ordem dos Advogados alinhou-se por completo do problema. Isto é um dado que importa registar. Porque logo na altura se legislou que só podia ser agente de execução o solicitador de execução com a inscrição na Câmara há mais de 3 anos. O que era manifestamente um segmento normativo que vedava, cujo objetivo era vedar a possibilidade da inscrição dos advogados na Câmara para poderem ser as funções de agente de execução. Não foi por nós não termos falado. Nesta casa, eu já era deputado, não só há tantos anos assim, mas já era deputado, alertei e perguntei à Ordem dos Advogados na altura se achavam normal. Mas percebi que na altura a Ordem dos Advogados achava quase que menos pesante, desmerecedor da qualidade de um advogado exercer as funções de agente de execução, que são funções para-judiciais. São funções hoje cada vez mais próximas das funções verdadeiramente judiciais. Não, como vocês dizem bem, jurisdicionais. Não, claro que não. Mas agora os seus advogados já estão dispostos. Agora, 3 anos e meio depois, já os seus advogados acham que é normal e até desejável e saudável salutar, porque aumentará a oferta, aumentará a competitividade, aumentará ou melhorará a qualidade, então já acham normal. E essa pergunta, portanto, que me parece que tem que se fazer ao Sr. Bastonaro é esta. Se, de facto, concorda com esta medida legislativa de estender a possibilidade aos advogados, eu até me lembrava, sobretudo, aos jovens advogados, o que lhes dá tarimba nos tribunais, o que lhes dá experiência forense. Os meus estagiários gostam de acompanhar, quando estão do lado do execuente, uma penhora. Os que estão do lado do Estado também gostam de acompanhar, têm esse direito. O que lhes dá uma tarimba, uma experiência profissional, eu não vejo por que razão não vão de ser. E concordo, e concordamos com o Sr. Bastonaro quando diz que o estágio, esse estágio, que na altura foi um estágio assim, não houve estágio sequer. Com quem é que se pode estagiar se não havia patrões anteriores? Mas que agora pode haver, e que este estágio, eu por acaso partilho dessa sua opinião, não deve ser feito exclusivamente com estes atuais solicitadores de execução. Que, não por culpa deles em exclusiva, mas também algumas não por culpa deles em exclusiva, não deram, de facto, e o povo diz, o diz bem, conta do recado. A situação, como ouvimos aqui já para o Sr. Procurador da República, ouvimos o Conselho de Administratura, ouvimos hoje o Sr. Bastonaro, ouvimos os advogados, ouvimos a voz do terreno judiciário, e eu creio que hoje estamos em condições de dizer que a ação legislativa está pior do que estava há 4 anos. Agora, e isto era um ponto que gostávamos de ouvir o Sr. Bastonaro, era o seguinte. Pareceu-me que o que você se referiu não está propriamente contra esta nova lei, está é contra a própria reforma de 2002-2003. Ou seja, com a reforma que criou os agentes de execução, que desjudicializou o processo executivo e, portanto, agora o que se pode fazer é isto, bom, estender aos advogados. E uma coisa que eu não posso deixar de manifestar a nossa inteira concordância com o que você disse, e são raros os que o dizem aqui perante nós, a possibilidade de o execuente ter a liberdade, e o Sr. Deputado Ricardo Rio já referiu, de poder substituir o agente de execução. Tem que ser assim mesmo. Já aqui o dissemos várias vezes e repito, a ação executiva, por definição legal, nós temos o artigo 4.3 do Código de Processo Civil, é o conjunto da atuação judicial conducente à reparação efetiva do direito violado do execuente. E por isso tem que figurar um natural favor creditórios. E a liberdade que o executante tem de, no espectro nacional, nomear, indicar qualquer agente de execução que venha a prover, é uma liberdade que deve manter-se ao longo do processo. Se ao longo do processo, mais adiante, mais a meio ou mais a fim, ele entende que aquele agente de execução não está a cumprir os desideratos da própria ação executiva, tem que ter a mesmíssima liberdade que teve no início do processo de o desnomear e de substituir. Hoje em dia, como nós sabemos, já falámos isso, falámos no plenário, isto obedece a um incidente em instância, quase, em que é ouvido o requerido, que nem é nem mais nem menos do que o próprio agente de execução, cumpridos as regras daqueles artigos 302 a 304 do Código de Processo, participação à Câmara de Solicitadores, e lá para daqui 4 meses está o juiz a destituir ou não o agente de execução. E a ação executiva parada. Não faz sentido mantermos isto. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Bastonário, que temos dúvidas quanto ao que a Consciência disse, que não está claro que os futuros agentes de execução ficam sujeitos a 2 ordens de jurisdição. A Comissão de Eficácia de Execuções tem que ser um órgão mais claro, pois que trata-se de um, digamos, um novo operador judiciário mais claramente representado por advogados e solicitadores. E por isso tem que ser um órgão que tenha representantes de uns e de outros. Naturalmente que só com o desenvolver e com a repercussão no terreno é que nós podemos ver do resultado desta medida. Sendo certo que partilhamos das suas preocupações, porque com o alargamento do espectro dos agentes de execução, nós, em vez de termos 500 e tal no terreno como temos hoje, podemos ter num futuro mais ou menos próximo 3, 4, 5 mil. E é preciso um órgão competente, sério, transparente e digno que exerça, de facto, a função disciplinar sobretudo. Não esqueçamos que o poder do agente de execução multiplicou-se com esta, ou vai multiplicar-se com esta reforma. Sr. Bastonário, deixe-me referir-lhe dois pontos à margem do que vínhamos aludindo. A questão dos recursos. Eu também não posso estar mais de acordo nessa parte, com o que V. Exª disse, sobre a diminuição dos recursos. Há anos que não compreendo porque é que sempre que aumenta a alçada da segunda instância, também tem que aumentar a alçada da primeira instância. Eu sou contra, antipatizo com aumentos da alçada da primeira instância. E se ela aumentou pouco, na última vez que aumentou, devo dizer que deve-se um pouco a nós, aqui na Assembleia, que tudo fizemos para que não aumentasse. Os meus 30 anos de advogado dão-me essa, e digo com toda a clareza, que nunca existem as funções jurisdicionais comuns, mas um juiz, digo com toda a clareza, e os juízes não me levam a mal, tenho aliás uma excelente ideia da magistratura portuguesa, um juiz não controlado, no sentido nobre da palavra, está a um passo de um juiz descontrolado. E por isso, acho que é saudável, num Estado de Direito Democrático, que haja recurso das decisões. E todas as medidas que apontem para a diminuição dos graus de recurso, sou contra. Como somos a favor da dupla do segundo grau de jurisdição em matéria de facto, introduzido no processo civil, com as deficiências que tem, mas somos a favor. E devo dizer também que aquilo que V. Exª referiu sobre o exercício da função jurisdicional, o solene e nobre exercício da função jurisdicional, deve estar separado da área dos órgãos diretivos do desporto. Nós temos, aliás, o deputado Fernando Negrão foi subscritor desse projeto, nós temos, de facto, nós PSD, e suponho que todos os outros grupos parlamentares estão aderentes a isso, nós entendemos que, de facto, devem estar separadas as áreas. E quanto à questão do centro, eu vi com os meus olhos. Que mal tem um juiz de primeira instância, de segundo ou no Supremo, dar conferências, palestras ou aulas a alunos de direito, conferências para 200, 300 alunos, em que vai explicar aquilo que aprende todos os dias, porque alguns deles vão ser futuros colegas, só têm a ganhar com isso, mas também sou a favor do que disse. Com transparência tem que se pagar. Por que não? Onde é que está ferida a imparcialidade? A não ser que prejudique o seu serviço, ainda pode ser. Se verificar que a atividade do centro ou outra qualquer prejudica o serviço judicial, isso não pode ser. Mas se não prejudicar, que mal tem? Eu o que mais ouvi foi colegas da magistratura dizerem-me que desde que são professores, são melhores juízes. E cada vez mais sabem direito e explicam melhor direito e aplicam a lei melhor nos tribunais. Portanto, acho que esse é um problema eterno, que de facto o Conselho de Superior tem tido algumas dificuldades em resolver e que está em condições de resolver, de facto, assumindo com frontalidade, com transparência, essa posição. Finalmente, vamos às partes que, em que não estamos tanto de acordo, porque também é saudável que assim seja. Eu não percebi bem, o Sr. Bastonário, para perdoar-me-á, aqueles casos em que V. Exª disse em que há indícios de, e voltando à ação executiva, indícios de vindicta do exequente. A que é que o Sr. Bastonário se refere? O exequente credor das duas, ou tem uma sentença transitada em julgado que lhe deu razão ao face do direito material, e porque o réu não cumpriu tem que executar, ou tem um título executivo, um documento assinado pelo réu, pelo devedor. Isto reporta-se à matéria que eu bocado disse. Será que V. Exª está, e V. Exã disse após isto, só o juiz, só deveria ser o juiz a conduzir jurisdicionalmente uma ação executiva? Ou seja, volto à mesma pergunta do bocado. V. Exã está contra esta medida, estas medidas legislativas de agora, que foram aprovadas com uma alteração legislativa na passada sexta-feira, ou está verdadeiramente é contra a reforma da execução de 2002-2003? É que, se a resposta do Sr. Bastonário for a segunda, como admito que seja, e também devo dizer-lhe que cada vez mais nós próprios estamos em dúvidas quanto à eficácia do regime, resta saber, e isto é um problema que aflige todos, não aflige só o Sr. Bastonário, nem os seus deputados, nem os juízes, nem os advogados, resta saber é se neste momento os tribunais estão ou não estão preparados, objetiva e subjetivamente falando, para regressar a esse passado e voltar tudo aos serviços externos, às cartas precatórias, etc, etc. Esse aqui é o grande problema. Bem, dir-me-ão, se não estão, passam a estar. E pode ser uma medida. Eu, aliás, anunciei no plenário, quinta-feira, como os colegas ouviram, que se dentro de um ano ou dois se verificar que esta reforma não funciona, nós pensaremos em apresentar um projeto de alteração radical do sistema. Mas, neste momento, parece-nos mais prudente, como nos pareceu, e por isso lutamos a favor, nestas iniciativas. Se eu vou estar a última pergunta, é uma pergunta muito direta. E vocês compreenderá a minha perplexidade, a nossa perplexidade. Vocês a referiu, a proposta da ação executiva dos advogados e dos solicitadores de execução, que o regime proporciona, e sabe, proporciona, diz que proporciona, que há senhores advogados que têm ao seu serviço, em exclusividade, solicitadores de execução. Há uns grandes escritórios de advogados, são palavras suas, que têm ao seu serviço solicitadores de execução em exclusividade. Isso é ilegal. Não lhe vou perguntar quem são os escritórios de advogados. Não lhe vou perguntar quem são os escritórios de advogados. Mas vou-lhe perguntar o que é que, na sequência desse seu conhecimento, na sequência desse facto que chegou ao conhecimento do bastionário, o que é que a Ordem dos Advogados, em concreto, providenciou? O que é que a Ordem dos Advogados, em concreto, providenciou? Porque uma coisa é nós ouvirmos falar, outra coisa é a segurança com que Vossa Excelência nos transmitiu que tem conhecimento de uma manifesta ilegalidade cometida por colegas da advocacia que Vossa Excelência é o ilustre bastionário. E por isso é essa a pergunta que eu lhe fazia, naturalmente não a identificação, que é o que certamente interessa, no nosso entender, mas sim, certamente, que diligências providenciou ou que diligências vai providenciar. E era com esta pergunta concreta, Sr. Presidente e Sr. Bastonário, mais uma vez endereçando ao Sr. Bastonário os cumprimentos pessoais e do Grupo Parlamentar, que terminava a minha intervenção. Muito obrigado.
Montava Machado, Vice-Presidente desta Comissão.
Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado,
Sr. Presidente. Começo por cumprimentar e saudar o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, também em nome do Grupo Parlamentar do PCP, nesta primeira vinda à Assembleia da República, nas funções para as quais foi eleito pelos advogados portugueses, e registar, de facto, os contributos que aqui nos deixa relativamente a estas matérias que estão em discussão e relativamente às quais gostaria de lhe colocar um conjunto de questões. Também muito concretas. E começava pela matéria da ação executiva e por ligar duas das questões que o Sr. Bastonário aqui nos deixou. Uma delas, um aspecto em relação ao qual manifestou concordância, que tem a ver com esta questão da livre destituição, da possibilidade de livre destituição do agente de execução, com uma outra que tem a ver com a atribuição de funções ao agente de execução que deveriam caber a um juiz. E essa foi, aliás, uma preocupação que nós manifestámos na discussão da proposta de lei, porque entendemos, de facto, que há essa possibilidade. Demos, aliás, como exemplo, as alterações que estão propostas para o artigo 824 em relação à isenção ou à redução da penhora de rendimentos, que é ao agente de execução que cabe decidir mediante requerimento do executado e que nos parece que, mesmo prevendo-se o recurso para o juiz, que não deveria ser esta uma função do agente de execução. E, sobretudo, este problema coloca-se poder já colocar noutras situações em que poderão estar em causa direitos e interesses de maior sensibilidade do executado, por exemplo, quando está em causa a penhora de bens móveis no domicílio do executado, quer dizer, e sabendo nós das circunstâncias do caráter, inclusivamente, dramático que estas situações às vezes comportam para a vida dos executados, criando-se esta possibilidade de livre destituição por parte do execuente, de destituição do agente de execução por parte do execuente, e atribuindo-se ao agente de execução estas funções, se não poderão estar em causa, se não se cria aqui de facto uma situação de fragilidade em que o agente de execução se pode ver condicionado nestas decisões que é chamado a tomar e nestas funções que é chamado a desempenhar e que deveriam talvez estar salvaguardadas na medida em que deveriam ser funções para as quais deve ser garantida alguma tranquilidade e isenção e distanciamento das partes que naquilo que está em causa e sobretudo no quadro em que o Sr. Bastaneiro aqui nos referiu esta existência prática e relativamente à qual o Sr. Deputado Montalvo Machado acabou de colocar esta questão, que tem que ver com a possibilidade de maior limitação na independência dos solicitadores de discussão que pela prática são introduzidas pelo recurso, quer dizer, esta questão da dependência dos solicitadores de discussão face à grande sociedade dos advogados, ela pode surgir mesmo por uma questão prática, quer dizer, uma grande sociedade de advogados que recorra com um grande volume de processos, que recorra frequentemente ao mesmo solicitador de discussão, poderá, na prática, impor-lhe quase uma relação de exclusividade e, sobretudo, neste quadro de limitação de dependência da atuação do agente de discussão, esse é para nós um fator de preocupação e que colocamos e que, portanto, gostaríamos de obter alguma da parte do Sr. Bastaneiro, algum comentário relativamente a esta questão. Uma outra questão que levantou aqui também, que tem a ver com esta questão dos centros de arbitragem, da criação de centros de arbitragem, foi também uma preocupação que levantámos, quer na discussão com o Governo, na sede desta mesma Comissão Parlamentar, quer na discussão em plenário, e até com uma dúvida relativamente à constitucionalidade de uma norma que parece haver disposição por parte do Governo para alterar, que tem a ver com a regulamentação por portaria da criação destes centros e da criação da Comissão de Fiscalização da Atividade destes centros, sendo que levanta-se também esta dúvida sobre qual será exatamente o papel que competirá estes centros de arbitragem e, portanto, as reservas que o Sr. Bolsonaro aqui nos deixa são também por nós partilhadas. E uma última questão relativamente a esta matéria de ação executiva que suscitava algum comentário por parte do Sr. Bastaneiro, tem que ver com uma questão que foi recorrentemente trazida a esta discussão, também nas audições que aqui tivemos relativamente a esta matéria, e que tem que ver com aquilo que é identificado como um dos fatores fundamentais para o fracasso da reforma de 2003 e que pode vir a repetir-se com estas alterações que são agora introduzidas, que tem que ver com os meios ao dispor do sistema judicial para levar à prática as alterações legislativas. E suscitava sobre os dados, algum comentário também decorrente desta avaliação que os advogados vão fazendo, porque ainda recentemente foi-nos transmitido um dado que só ainda recentemente começam a ser experimentados, por exemplo, as penhorias eletrónicas de automóveis, quando esta é uma possibilidade que a lei já permite desde 2013. E, portanto, esta questão dos meios que o sistema judicial tem à sua disposição para a concretização das reformas legislativas é uma questão fundamental e que, portanto, gostaríamos de ter aqui algum comentário da parte do Sr. Bastaneiro. Relativamente à matéria do branqueamento de capitais, registava aqui o contributo que o Sr. Bastaneiro deu relativamente a esta questão das imposições ou das limitações que podem ser impostas aos advogados no exercício da sua atividade e até com algum caráter, digamos assim, de funcionalização dos advogados à própria investigação, e registamos aqui estas preocupações que aqui nos deixou, mas gostava de colocar uma questão muito concreta que tem que ver com uma norma, com a previsão, no artigo 35, número 2, de exceções para as situações em que estas informações são obtidas no contexto da avaliação da situação jurídica do cliente, no âmbito da consulta jurídica, no exercício da sua missão de defesa ou representação do cliente num processo judicial, ou a respeito de um processo judicial, e concretamente aquilo que eu queria colocar é se essas reservas que o Sr. Bastaneiro aqui nos traz resultam mesmo desta redação do artigo, desta redação da norma do número 2 do artigo 35, e gostaria de perceber em que medida é que, apesar desta reserva que está prevista nesta norma do artigo 35, em que é que se traduzem essas possibilidades de fuga, digamos assim, a esta norma que está proposta no artigo 35. E relativamente ao Estatuto dos Magistrados, à alteração prevista aos Estatutos dos Magistrados Judiciais e ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, as questões que o Sr. Bastaneiro aqui nos trouxe, algumas delas são também, têm sido também objeto de preocupação por parte do PCP, nomeadamente naquilo que diz respeito às alterações previstas para a composição do Conselho Permanente, do Conselho Superior da Magistratura, e aliás, o Sr. Bastaneiro trouxe hoje aqui uma outra dimensão destas preocupações, e que tem que ver com o seguinte, as normas estão, as alterações que estão propostas nesta proposta de lei, apontam no sentido da criação de uma maioria no Conselho Permanente dos membros do plenário do Conselho Superior da Magistratura. E essa é uma preocupação que nós, para a qual nós levantámos alguma nós já levantámos, já chamámos a atenção das entidades que têm sido ouvidas da Comissão Parlamentar, uma vez que o próprio plenário do Conselho Superior de Magistratura funciona como um órgão decisor de reclamações do Conselho Permanente. Ora, se o Conselho Permanente, à partida, decide que uma maioria dos membros do Conselho, do plenário do Conselho de Magistratura, do Conselho Superior de Magistratura, à partida, este duplo grau de jurisdição poderá não estar garantidas as condições para que possa ser, de facto, um duplo grau de jurisdição e estar, à partida, esta decisão condicionada àquela maioria que já se formou no Conselho Permanente. E, portanto, as preocupações que o Sr. Bastardo aqui nos traz agravam esta nossa preocupação relativamente à nova recomposição, a esta recomposição do Conselho Permanente, do Conselho Superior da Magistratura. Também, o comentário que suscitava tem que ver com esta recomposição do Conselho Permanente. Quer dizer, e se nesse quadro que o Sr. Bastonário aqui nos trouxe, se esta situação não poderá agravar, de facto, essa preocupação que aqui nos deixou hoje. Uma segunda questão relativamente a esta proposta de lei, que tem que ver com um objetivo que o Governo define para estas alterações, que é a de garantir uma possibilidade que já hoje está constitucionalmente prevista do acesso de juristas de mérito ao Conselho Superior da Magistratura, nomeadamente com a introdução deste processo de avaliação curricular e com a definição deste júri de avaliação e deste processo de discussão e avaliação curricular para o acesso destes juristas de mérito ao Conselho Superior da Magistratura. Peço desculpa, ao Supremo Tribunal de Justiça. Mas a realidade que também nos foi trazida é que, apesar desta possibilidade já existir há muitos anos, apenas se verificou a existência de 4 candidatos nesta cota para os juristas de mérito, tendo sido admitidos 2 deles ao Supremo Tribunal de Justiça. E portanto, temos algumas dúvidas relativamente à eficácia, antes de mais, relativamente à concessão que parece estar por trás desta proposta de alteração, que aquela possibilidade constitucional tem que se transformar numa obrigatoriedade, que não nos parece que seja assim tão claro. Quer dizer, deve de facto estar garantida esta possibilidade, não entendemos é que ela deva ser de facto transformada numa obrigatoriedade de um quinto dos elementos serem juristas de mérito. No entanto, o comentário que suscitava ao Sr. Bastonari era saber que, de facto, se no entendimento da ordem dos advogados, estas propostas de alteração agora apresentadas podem, de facto, garantir este objetivo. E, portanto, se é, de facto, com esta introdução desta norma, com esta introdução desta discussão, desta prova de discussão e de avaliação curricular, e com esta composição, com este júri, com esta composição, que se permitirá, de facto, este maior alargamento do Supremo Tribunal de Justiça a juristas de mérito, ou se ela passa por transformações mais profundas na sua composição. E uma última questão relativamente a esta matéria tem que ver com uma questão que tem sido também recorrente nestas audições que temos tido sobre esta matéria e que tem que ver com a alteração ao regime de tempo integral e que acabou por ser também levantada aqui pelo Sr. Bastonário relativamente ao desempenho das funções jurisdicionais e que se coloca também relativamente ao Conselho Superior da Magistratura com a alteração que é agora prevista no regime de tempo integral, obrigando a que todos os membros do Conselho Permanente estejam em tempo integral. O que se pode traduzir na prática é a alteração prevista ao artigo 148, que prevê que só os membros do Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura estejam em tempo integral, quando até hoje é o Conselho Superior da Magistratura que decide quais são os seus membros e, portanto, podendo isto traduzir-se na prática numa redução dos elementos dos membros do Conselho Superior da Magistratura que estão em tempo integral. E com uma outra questão que tem sido colocada, que tem que ver com a realidade objetiva da permanência ou não em tempo integral dos membros do Conselho Superior da Magistratura. E a realidade que nos é transmitida é que, de facto, não tem havido mais membros do Conselho Superior da Magistratura em regime de tempo integral, porque o estatuto remuneratório a que ficam sujeitos, por vezes, não é compensatório, digamos assim, da opção por esse regime. E esta questão coloca-se, sobretudo, em relação aos vogais eleitos pela Assembleia da República. E portanto, suscitava por parte do Sr. Bastonário algum comentário que se lhe oferecesse de ser sobre esta situação, porque de facto na prática este tem sido um obstáculo identificado como um obstáculo à permanência, um regime de maior permanência, portanto, em regime de tempo integral, por parte dos vogais do Conselho Superior da Magistratura, e que poderá não ser, é um obstáculo que poderá não ser ultrapassado se estas alterações ficarem por aqui, e portanto, concretamente, se o Sr. Bastonário consegue descortinar alguma, ou se tem alguma sugestão a fazer também neste âmbito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Helena Pinto, Bloco de Esquerda. Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, em primeiro lugar pela sua eleição, e também saudar a sua presença na Assembleia e na primeira comissão desde que tomou posso como bastonário. Senhor Bastonário, dizer-lhe em primeiro lugar que da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda registámos todas as suas afirmações com atenção. Algumas poderão inclusivamente não ser objeto do debate que realizamos hoje aqui, ou que podem ter também outras repercussões até noutras iniciativas legislativas no futuro. Registamos com atenção e com apreço, e algumas das preocupações que aqui manifestou são comuns, e temos por vezes falado e também questionado sobre essas mesmas matérias. Não vou repetir também algumas questões que os senhores deputados que me antecederam já colocaram, porque penso que é um pouco redundante fazê-lo. No entanto, ainda me restam aqui duas ou três questões que eu gostaria de ouvir a opinião do Sr. Bastonário. A primeira, em relação às questões relacionadas com a ação executiva. Embora, como aqui já foi também dito, este é um processo legislativo que já terminou na Assembleia da República. Estamos aqui um pouco a falar a posteriori, mas não deixa de também ter a sua relevância e, com certeza, a sua importância, porque até como o Sr. Deputado Montalvo Machado já quase pré-anunciou, provavelmente daqui a um ano estaremos novamente a discutir esta questão. Esta autorização legislativa da parte do Governo não mereceu o voto favorável do Bloco de Esquerda. Já tínhamos, de facto, quando foi a reforma de 2003, apresentado as nossas maiores dúvidas, e esta autorização, agora essa autorização legislativa, veio confirmar. Temos, de facto, uma grande preocupação sobre a privatização, chamemos talvez as coisas pelos seus nomes, da ação executiva que se prefigura e que está um pouco consubstanciada nesta autorização legislativa. Já aqui foram colocadas diversas questões, mas permita-me que coloque mais uma, que também foi colocada no debate até com o Governo e sobre a qual, inclusivamente, não tivemos uma resposta adequada. Esta autorização legislativa que foi aprovada prevê também a existência de uma lista pública dos devedores. E esta lista pública é apresentada como sendo como tendo como objetivo principal, por um lado, haver alguma dissuasão do incumprimento, mas sobretudo como sendo um meio para evitar ações que não têm solução. Ou seja, põe-se numa lista um conjunto de pessoas que já sabe que não têm meios para fazer os pagamentos, nem bens para penhorar, então faço como que um aviso, não é? Aliás, isso está bem expresso, não é? Escusam de meter processo porque não vale a pena e assim, deste modo, também afastar dos tribunais os processos. Ora, esta lista levantou-nos para nós as maiores dúvidas. Por um lado, pelo facto de ser pública, porque também estamos na fase das listas públicas, da exposição pública. E isto, como sabe, com certeza, melhor que eu, também tem a outra face da moeda. O que é que isto significa em termos também dos valores civilizacionais que defendemos. E, por outro lado, uma preocupação que também, aliás, também foi aqui expressa pelo Sr. Procurador-Geral da República, não foi nesta sala, foi na outra, que é quem é que vai parar a essa lista? Que tipo de dívidas? Que tipo de dívidas é que vão parar a essa dívida? E a questão que se coloca e que foi colocada ao Governo é se o objetivo é simplesmente saber-se quais são as dívidas que são incobráveis e as situações que não podem ser resolvidas, e se esta E se a partir de agora, inclusivamente, os agentes de execução têm acesso a um maior número de bases de dados, se não bastava que essa lista existisse, não é? E que houvesse acesso direto a ela, qual é a necessidade de ser pública? Porquê ser pública? Se não bastaria existir, ter-se acesso a ela e sabia-se as situações. O que é que está aqui por detrás disto? Gostava, nesta matéria, de ouvir a sua opinião, embora, vou reafirmar e dizendo, isto é um assunto que, infelizmente, a intervenção da Assembleia da República já é reduzida sobre esta matéria. Em relação ao branqueamento de capitais, e aqui um bocadinho diferente, de facto, porque é um processo que está em fase de especialidade, não é? E aqui poderemos fazer melhoramentos, e espero que se possa fazer melhoramentos nesta proposta de lei, pese mesmo ser a transposição de uma diretiva. Porque o facto de ser a transposição de uma diretiva também nos dá uma certa amplitude. Não vamos aqui dizer que todas as diretivas que são transpostas são porque nos são impostas exatamente como elas são. Não é verdade. Não é verdade. Ainda agora tivemos um problema. Ainda temos, que ainda está na especialidade, na comissão também, a transposição da diretiva da conservação dos registros eletrónicos, não é? Aquela que vai criar aquela grande reserva das todas as comunicações de todos nós durante um ano, seja ele por mensagem, SMS, telefónica ou e-mail, não é? E dizia lá, por exemplo, quer dizer, nós transpomos aquela diretiva daquela maneira porque assim o entendemos, porque havia outras formas de transpor e outros países a fizeram. Bom, e de facto, esta questão do branqueamento de capitais levanta, e isto também nos levantou dúvidas no debate na generalidade, e que queremos aprofundar, até para definir exatamente a nossa posição final, não é? Sobre o dever de segredo e o dever de informar. Surge aqui uma linha que não é clara na proposta, não está claro qual é. E, sobretudo, do nosso ponto de vista, porque não há uma clarificação de conceitos. Não existe ali, quer dizer, não se percebe ali. Portanto, os conceitos são tão abertos, não é? Em relação, sobretudo, ao dever de informação, que o Sr. Bastonário deu aqui vários exemplos, até em termos do papel dos advogados, que nos suscitam dúvidas. E a questão que eu colocava era muito simples. Se considera, ou se pondera a hipótese, de caso exista uma clarificação dos conceitos em relação ao dever de informação, se isso poderá vir, de facto, a garantir, nomeadamente, a posição dos advogados em termos destes processos. Mas queria-lhe ainda colocar outra questão, que do nosso ponto de vista é onde esta transcrição da diretiva e esta proposta de lei falha. E poderia ter ido muito mais longe, que se prende com a questão do levantamento do segredo bancário. Porque estamos aqui a falar do branqueamento de capitais, e do branqueamento de capitais que leva a muitas coisas, como sabemos, entre as quais também ao financiamento, à possibilidade de financiamento de ações terroristas. E aqui prevê-se algumas situações de levantamento de segredo bancário. Agora, a questão que eu coloco é, se não seria muito melhor, se não ficaria tudo mais claro, inclusivamente para a posição dos advogados nos processos, se houvesse, fosse muito mais longe em termos do levantamento do segredo bancário, que não se vai em termos desta proposta. Bom, em relação às questões da lei do asilo, registei as suas sugestões, até algumas delas, que me parecem pertinentes, não tenho assim nenhuma questão de novo a colocar-me. Gostava só de colocar uma, do ponto de vista geral, ainda sobre agora a questão do Estatuto dos Magistrados, não é? Embora que o Sr. Deputado João Oliveira já aflorou essa questão, mas era só para reforçar um pouco mais, que é a questão. Um dos objetivos da proposta de lei do Governo é exatamente criar as condições, eu até me permito citar o que está na exposição de motivos, que assim não falho mesmo naquela ideia que o Governo quis transmitir, que considerou-se indispensável criar as condições que assegurassem a aplicação de normas que prevêem o preenchimento de um quinto dos lugares de juiz do Supremo Tribunal de Justiça por juristas de reconhecido mérito e idoneidade cívica, que apesar de há longo tempo vigorarem, quase não têm tido na prática expressão. Portanto, das duas questões, no fundo, que eu queria colocar, e fazendo registro, como é óbvio, das suas críticas e da sua posição em relação a muitas questões sobre o funcionamento dos tribunais e as atitudes dos próprios juízes, gostaria de lhe dizer que registámos todas essas questões, é se, de facto, aquilo que está previsto nesta proposta de lei favorece isto ou não favorece. É que a dúvida permanece. Será? E de que, até que ponto não será benéfico, até perante as críticas que o Sr. Bastonário fez, que exista esta abertura, digamos assim, dos lugares de juízes do Supremo Tribunal de Justiça a outras pessoas, e nomeadamente a juristas de mérito. Porque o senhor fez aqui e apontou-nos muitas situações, algumas das quais ou já ouvimos falar ou conhecemos. Mas também não é de todo irrelevante, talvez, fazer também referência, por exemplo, a alguns acórdãos e a algumas coisas que são escritas em alguns acórdãos, não é? Que nós ficamos, por vezes, perplexos, não é? Como é que é possível, até à luz das nossas leis, algumas coisas que são escritas. Eu, há uma que me diz particularmente que é... Pronto, mas quando eu vi aquela atenuante do homicídio do homem que mata a mulher... porque ela deixava estorricar a comida entre das hipóteses de atenuar, ou que costumava frequentar o café, ou o outro self sobre as deputadas que de facto se devem dar nas crianças. Bom, estou assim a falar, como é óbvio, em termos muito generalistas, não é? Portanto, mas não podemos deixar de registar, e temos a obrigação de estar atentos. Até que ponto é que isto favorece ou não também uma abertura das nossas magistraturas a estas questões? Bom, e então, Sr. Presidente, ficaria por aqui, e termino agradecendo a presença do Sr. Bastonário e desejando-lhe as maiores felicidades, como é óbvio.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda. Vamos agora dar a palavra ao Sr. Bastonário para... responder em conjunto. Eu sei que tem muitas questões, mas também sei que tenho lá fora dois Procuradores-Gerais adjuntos e depois ainda tenho o Conselho Português de Refugiados, sem mais. Portanto, Sr. Bastonário, sem limitações, mas com...
pedido de... Bom. De síntese. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas que colocaram. Permitam-me que... eu vou ter algumas dificuldades, porque foram tantas perguntas e eu... tenho dificuldade em perceber a minha letra, não é? Tenho uma certa dificuldade em perceber a minha letra. Sobretudo, assim... Bom, mas eu quero... vou começar por responder ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que penso também é advogado, tenho a certeza, também é advogado. Muito bem. Sr. Deputado, eu quero lhe dizer... Vossa Excelência disse que gostou, apreciou uma intervenção, umas expressões que eu utilizei para caracterizar esta casa, dizendo que até lhe fez esquecer outras que eu disse. Senhor Deputado, nunca esqueça aquilo que eu digo, quer lhe agrade, quer lhe desagrade. Eu quero dizer-lhe que a liberdade de expressão, tal como eu a defendo e tal como eu me bati por ela ao longo da minha vida, desde a minha adolescência praticamente, e paguei caro destes castigos dos meus pais e dos meus avós, até outros castigos que depois a vida me proporcionou, entre os quais a prisão, em Caxias, em 71. A liberdade de expressão, o direito de expressão, tal como eu entendo e sempre o pratiquei, toca quando eu falo em liberdade de expressão, é?
Não está ninguém a fumar, mas não.
É?
Deve ser o alarme do...
é o anidrido carbónico da respiração, com certeza. Bom, mas, Sr. Deputado, retomando então o fio, a liberdade de expressão, tal como eu a entendo, é sobretudo uma liberdade de crítica, é sobretudo uma liberdade de denúncia daquilo que não concordamos. A liberdade para estarmos de acordo, ou a liberdade para calarmos as discordâncias, ou seja, a liberdade do silêncio, existe em qualquer ditadura. O que distingue a democracia da ditadura é justamente podermos dizer aquilo que não agrada. Desde que, obviamente, dentro dos limites que a lei penal impõe na proteção da honra, da privacidade, de terceiros. E, portanto, há coisas que nós, não, porventura, não gostamos de ouvir, e eu não gosto de ouvir muitas coisas, que muitas delas até são ditas dirigidas à minha pessoa e não às minhas ideias.
Não gosto. Mas, como dizem os americanos, quem não gosta de calor não trabalha na cozinha. Quem exerce a liberdade de expressão, como eu exerci ao longo da minha vida, quer como advogado, quer como jornalista, quer como simples cidadão, não pode ficar incomodado com determinadas coisas que se ouvimos. E quero dizer-lhe que o princípio que eu adoto é sempre este. Posso não concordar com nada do que digas, mas bater-me-ei com todas as minhas forças para que o possas dizer em liberdade. Aprendi-o com Voltaire. Aprendi-o com os republicanos. Aprendi-o com aqueles que lutaram pela democracia antes do 25 de Abril. O ser democrata e o defender a liberdade de expressão não é só dizer o que agrada ouvir. O Dr. Salazar não se incomodava nada com a liberdade de expressão daqueles que ficavam calados ou daqueles que o elogiavam. Incomodava-se era justamente com aqueles que o criticavam. E assim é em todas as ditaduras. Portanto, Sr. Deputado, há coisas que eu digo, até podem ser excessivas, algumas delas. Eu próprio não conheço, mas nunca são dirigidas a pessoas. Nunca são dirigidas, nem nunca pretendem atingir a honorabilidade, a honra das pessoas, a dignidade das pessoas. São ideias que eu tenho sobre o funcionamento de instituições, sobre a prática, a forma como se praticam, como os poderes se exercem, e isso aí, obviamente sendo feito por pessoas, pode ser incómodo para as pessoas, mas não é ofensivo. E, portanto, posso até ser excessivo, repito, mas nunca é intuito personae, nunca é ad hominem. É sempre aquilo que eu penso. E as ideias debatem-se com ideias. Não é silenciando ou fazendo pressões psicológicas sobre quem as exprime. Eu posso não concordar com muita coisa, e não concordo, mas não vou atacar a pessoa. Há de ter a liberdade. E há também um sentido de responsabilidade. E ser responsável é responder por aquilo que diz. Eu respondo por tudo o que digo e digo em público porque respondo. E sou um cultor do falar em público e não do falar em privado, às escondidas, pelas costas, na intrigalhada, na conspiração, naquele tipo de maledicência que faz parte de algum género de tertúlias. Não. Eu o que tenho a dizer, digo em público. O que não posso dizer em público também não digo em privado. E, portanto, eu disse determinadas coisas sobre as quais não vim aqui falar, mas não me incomoda nada que o Sr. Deputado discorde, obviamente. É salutar a discordância. Eu estou habituado nos tribunais. Nunca há unanimidades entre advogados. Raramente há, ou quando há, é ao fim de muitas e árduas negociações para as transações. Estou sempre habituado a debater com outros. E, portanto, não se esqueça daquilo que eu digo, mantenha sempre, porque não é dito para agredir ninguém. É a opinião que eu tenho sobre as coisas. E esta ideia que hoje até está generalizada na sociedade portuguesa de recorrer aos processos disciplinares ou às coisas contra as pessoas. Eu lembro o caso do Dr. Fernando Charrua, o caso de outras pessoas que são punidas disciplinarmente por falarem, quando a nossa Constituição diz expressamente que o abuso do direito de expressão é punido na perspectiva contra-ordenacional ou num tribunal criminal. Sou contra isso. Sou contra isso. Se a pessoa se excedeu, responde na única sede em que pode responder quem abusa da liberdade de expressão, que é a sede criminal, com as garantias que o processo criminal dá. O Sr. Deputado perguntou-me abertamente se eu estava de acordo que se os agentes de execução possam ser advogados ou não. Eu fui no Conselho Geral, onde foi aprovada a apoiar esta reforma, em 2003, 2004, foi em 2003, fui eu e um colega do Porto os únicos que nos apoia, que nos opusemos, e dizendo justamente que deveria ser criada a figura do advogado de execução também. Eu sou a favor. O único que não me impede de apontar aquilo que nesta lei, apesar de aspectos positivos, ser também aspectos que podiam ir mais além e outros até ser negativos. Eu concordo com algumas alterações nesta lei, noutras não concordo com as alterações. Tenho receio que esta dupla jurisdição disciplinar tenha mais consequências. Acho que há aqui uma desqualificação do advogado. Há uma subalternização, há uma desqualificação, uma menorização do advogado neste processo de ação executiva. Eu não sei da ação, da sanção aplicada pela Comissão para a Eficácia da Execução, aplicada a um advogado, para onde é que ele recorre? A lei não me diz. Ou para onde recorre um solicitador? Há recurso? Bom, eu não sei para quem é. E isto, para mim, é uma insuficiência da lei. E devia a lei ter prever. Podia prever. O advogado recorre para os órgãos disciplinares da Ordem, o solicitador recorre para os órgãos disciplinares da Câmara de Solicitadores, por exemplo. Mas a lei não dá. Deixa isto em branco. Salvo melhor leitura. Não sei. Mas parece-me que não resolve esta questão. Depois, a Comissão para a Eficácia da Execução é um órgão da Câmara de Solicitadores, tal como está configurado. Bom, isso dá ideia, claro, que o legislador quis que fosse recurso para a Câmara de Solicitadores. É? Eu faço essa leitura, é possível, faço essa leitura e tenho esta preocupação. Tenho outras alterações a propor, eu tenho, e propulas aqui, Sr. Deputado, eu achava que devia haver a coragem de reconhecer esta reforma foi má, não vamos remendá-la, vamos anulá-la. Vamos, agora, numa cultura generalizada de, em que o grande valor hoje do Estado de Direito em matéria de justiça é descongestionar os tribunais, é aliviar os tribunais, obviamente eu reconheço que possa ser difícil aceitar esta proposta. Mas havia de haver a humildade de reconhecer. Está mal, anula-se esta reforma. Deu maus resultados. Vamos voltar ao modelo antigo. Ou seja, um juiz que dirija a tramitação processual. Porque só o juiz dá garantias. Senhores deputados, a execução é muito perigosa porque pode conduzir a vinganças, a vindictas do exequente. Nós tivemos já exemplos aí de pessoas que entraram nas casas de executados com seguranças privadas para fazer apreensões de bens. E levaram bens que eram manifestamente excessivos em relação ao montante em dívida. Mesmo com juros e com as custas todas acopladas. Porquê? Por vingança. E porquê é que por vingança? É quando um credor chega ao ponto de executar a dívida, ou o título da dívida, já percorreu um imenso calvário provocado pelo devedor. Se calhar já teve que andar anos no tribunal numa ação declarativa para obter a declaração do seu direito. Depois teve que pagar aos seus advogados, teve que ir ao solicitador de execução, tem que andar ali. E depois, é óbvio, se se deixa o exequente em roda livre, ele não está, não morre propriamente, não se lhe pode pedir isenção. Não se lhe pode pedir isenção. E passando daqui para uma resposta ao Sr. Deputado Montalvão Machado, que é esta. Eu conheço muitos crimes para os quais não tenho provas e, portanto, não os anuncio. Embora possa dizer em abstrato. O tráfico de droga em Portugal é um crime óbvio. Eu não tenho provas dos traficantes. Eu vejo sinais que não têm valor para efeitos de processo penal, mas têm valor como símbolos, como alertas, como perigos que representam. Vamos ver, as empresas que massificam as execuções. Massificaram ações declarativas. Uma empresa que só uma vez estava num tribunal aqui e entraram 12 mil ações. Apareceram lá com caixote. Declarativas. Essas 12 mil ações, metade delas, provavelmente, vão dar origem a milhares de execuções. A prática não é, eu não faço um contrato de trabalho com um solicitador ou um contrato de avença em exclusividade. É a prática que dita. É praticamente trabalho só em exclusivo com certos clientes, com certos escritórios que patrocinam essas grandes empresas que massificaram ações declarativas e ações executivas. E daí os perigos. E daí nós não vemos as grandes empresas que massificaram a litigância, os litígios, não vemos reclamar da ação executiva, senhores deputados. Nós vemos reclamar contra a ação executiva, que essas é que param. As dos pequenos comerciantes, as dos pequenos credores, é de que contratam um advogado profissional liberal. E, portanto, essas é que constituem o perigo. E é para isso que eu alertei. Quais as alternativas para uma justiça melhor? Bom, isto faríamos aqui uma audição durante um dia, não é? Eu tenho muitas alternativas. Umas serão boas, outras serão más. Eu acredito que as que proponho são melhores do que algumas que ouço. Ou algumas que ouço, adoto-as, faço as minhas. Agora, eu acho que há um ponto de partida através do qual nós podíamos fazer uma justiça melhor, que era mudar o paradigma em que assenta a nossa justiça. A nossa justiça, praticamente desde o tempo do Marquês de Pombal, acho que a última grande reforma na justiça foi feita no tempo do Marquês de Pombal. Porque, de facto, passou incólume, o modelo judiciário que temos, passou incólume o liberalismo, a monarquia constitucional, a República, o Estado Novo e o 25 de Abril. Aliás, até posso dizer que é espantoso como o 25 de Abril não tocou na justiça, estando uma parte da justiça tão ignobilmente comprometida com os aparelhos de repressão da ditadura, nomeadamente os tribunais plenários. E transitaram os magistrados desses plenários para a jurisdição, para os tribunais comuns, como se nada existisse. E isto deve-se muito, e é hoje aqui dizê-lo, e quero dizê-lo aqui com toda a solenidade, senhores deputados, deve-se muito a um empenhamento muito grande dos advogados a seguir ao 25 de Abril, que contiveram, mesmo aqueles, sobretudo aqueles advogados de esquerda e que estavam em posições políticas, contiveram os ímpetos reformistas relativamente à justiça. Em homenagem, porque havia uma cultura de respeito. Apesar de tudo, havia uma cultura de respeito. E a justiça, antes do 25 de Abril, se excetuarmos os tribunais plenários, era de muito melhor qualidade e de muito mais, havia muito mais respeito entre as pessoas do que hoje. E os advogados, deve-se aos advogados, às grandes figuras da advocacia deste país, que se opuseram a que a justiça fosse, caísse na rua, como alguns disseram, como alguns temiam e como muita gente temia. Numa altura em que até alguns magistrados não tiveram um comportamento até adequado. E, portanto, não houve reformas na justiça naquele período. E depois não as houve e hoje não as há, porque não há capacidade de as fazer, não há força de poder, porque a capacidade reivindicativa da máquina corporativa da justiça o impede. A justiça hoje funciona, há coisas que estão muito más, até para os próprios magistrados, mas há privilégios que os senhores magistrados têm que são absolutamente inadmissíveis num Estado de Direito. Eu digo isto, nós temos o seguinte modelo. Hoje, há dois tipos de decisões. A decisão, a chamada sentença de soberania ou sentença de império, que era a sentença do monarca, da sentença que dizia assim, eu decido assim porque sou o rei, recebi o poder de Deus, não presto contas a ninguém. Isto era o paradigma absolutista, o paradigma que vigorou durante milénios ou séculos. E depois, contraposição a esse, surgiu um novo paradigma, que é o do magistrado, que é o paradigma jurisdicional, a sentença de direito, ou seja, aquela que se funda no direito. Jurisdicional vem de jurisdictiones, jurisdicere, dizer o direito, aquela que se funda no direito, e não no poder de quem tem essa função. E nós hoje temos muitas sentenças que continuam a ser sentenças de império e não sentenças de direito. Decisões de império e não sentenças de direito. O paradigma normativo através do qual se resolvem problemas jurídicos num Estado de Direito democrático é dado por uma lei geral, abstrata e objetiva. Nós hoje temos, por exemplo, o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça em matéria civil. Já não está fixado na lei. Eu não sei... E não posso dizer aos meus clientes se há recurso desta da segunda instância para o Supremo. Se posso ir com a ação até ao Supremo. E quantas foram as decisões do Supremo Tribunal de Justiça que anularam decisões conformes das instâncias? Por causa da dupla conforme. Quem é que decide se há recurso hoje para o Supremo Tribunal de Justiça? Já não é dada, já não se pode viver isso na lei geral, abstrata e objetiva, mas numa decisão subjetiva, concreta. Que é o juízo da relação. Quando é mais cómodo fazer assim, pelos fundamentos da sentença, confirma-se. Adere-se aos fundamentos ali e confirma-se. Isto nega o recurso ao Supremo. E como eu disse, se adotasse isto ao modelo penal, veja, o Sargento Luís estaria preso ainda hoje. E, portanto, o paradigma é este. É baseada no direito. E aqui reside a legitimação do juiz, do poder judicial, do imenso poder do juiz. O juiz não presta contas a ninguém, nem deve prestar. Aliás, escandalizou-me, que no processo desse Sargento Luís, o tribunal que o condenou a prisão preventiva e que o condenou por sequestro, os juízes viessem a Lisboa dar explicações ao Conselho Superior da Magistratura do que se tinha passado desse processo. Eu disse, isto é uma negação qualificada da independência dos juízes e do poder judicial. Um juiz não dá explicações a ninguém sobre as suas decisões. E porquê? Porque justamente todas as explicações têm que estar na fundamentação da decisão. E se faltar alguma explicação, a decisão deve ser anulada e repetida. Nós hoje o que vemos, os senhores deputados, vemos coisas absolutamente aberrantes. Eu vi há dias uma decisão de um tribunal de execução de penas que era uma fotocópia de uma minuta, parte da filografada e esbatida, e outra parte da manuscrita. É assim que se decide um juiz? Porque quando se mete uma pessoa na cadeia, em prisão preventiva, o fundamento de alguns despachos que aplicam a prisão preventiva é este. Vai preso porque é manifesto o perigo de fuga. Isto é o que diz a lei. Isto é o que está na lei. Se houver perigo de fuga, para que o juiz aplique a prisão preventiva por perigo de fuga, tem que dizer porque é quem concluiu os factos em que se baseou e circunstâncias em que se baseou para concluir que há perigo de fuga. Não é pela remissão, transposição mecanicística dos termos literais da lei para a fundamentação. Isto é voltar ao paradigma absolutista do decisão de império, decisão soberana, de soberania, porque assenta no poder e não no direito. Ora bom, muitas coisas há. E mudando este paradigma, responsabilizando os juízes, e responsabilizar no bom sentido não é ameaçar a sua independência, de maneira nenhuma. Ai de nós se algum dia tivermos juízes administrativos que não sejam independentes, nem que tenham e que não tenham garantias de independência. Não haverá justiça. Agora, o que existe é o seguinte: a independência e a responsabilidade dos magistrados não é um privilégio deles, mas é uma garantia dos cidadãos de que a justiça vai ser aplicada por homens que não estão condicionados por pressões externas ou internas da própria corporação. E isto é que é preciso mudar. E nós estamos, eu vejo, há 15 ou 20 anos a mudar leis, a mudar leis, a mudar leis, e a justiça está cada vez pior, porque não se muda o que tem que mudar. É quem as aplica. A cultura e a mentalidade de quem as aplica. E é preciso ter coragem para chegar aí. E não se põe em causa os valores tradicionais. Pelo contrário, reforçam-se os valores tradicionais da justiça. Senhor deputado, relativamente ao branqueamento de capitais, estamos a transpor uma diretiva da União Europeia. Estamos, sim, senhora. Mas não é uma transposição mecanicística da diretiva. Ela tem que ser aplicada às realidades e tem que respeitar a nossa cultura. Eu sou, como deputado, eu como advogado, muito cauteloso nisto. Eu não tenho, eu aqui há tempos, eu defendo o trabalho com pessoas, senhor deputado, que, com as quais não permito que se sentem à minha mesa, numa mesa de café. Mas recebo-as no meu escritório, com todo o respeito, e recebo-as, e atendo-as, e trabalho com elas, e elas pagam. Mas não se sentam à minha mesa, na mesa do café. Jamais entrarão em minha casa. Alguns clientes que eu tenho. E não me envergonho disso, porque tenho muita honra nisso. E essas pessoas confiam em mim. E eu farei sempre tudo para merecer a confiança delas. Eu já fui jornalista durante muitos anos. E se há coisa que eu respeitei no jornalismo, foi a confiança das fontes em mim. Jamais iria denunciar uma fonte de informação que tivesse confiado em mim e me revelado um facto verdadeiro. Jamais denunciarei um cliente meu. Posso não aceitar determinados, e não aceito muitos, muitos processos, muitas causas que recusei ao longo da minha vida. Mas as que eu aceitar, eles podem ter a certeza que comigo podem confiar até o limite, porque eu posso ir para a cadeia. Mas não vou traí-los para colaborar com uma qualquer polícia. De maneira nenhuma. E não me peçam isso. Nem a mim, e acho muito mal que se peça isso aos advogados. Porque estamos a atacar, estamos a pôr em causa um dos pontos basilares da modernidade em matéria de administração da justiça. Preciso saber isto claramente. Não me peçam que seja diligente a enganar o meu cliente para saber a enganar. Porque das duas uma, ou eu sou colaborante com ele, colaboro com ele, ou como cúmplice, ou como coautor, e nessa medida então respondo como ele, e ponho-me o processo de crime. Agora, não me peçam que eu comece com manhas, com artifícios, com ardis, a iludir um cliente para depois... Senhor deputado, não é isso, mas sei que não, é o que está na lei. É o que está na lei, senhor deputado, o dever de diligência... Não sei, eu estou a falar dessa diretiva, e estou a falar da lei que eu fosse... Não está. O problema é que não está. É que a jurisprudência tem interpretações disto para sobre isso. Eu ainda vou esta sexta-feira a um tribunal prestar solidariedade a uma advogada que está a ser julgada por se recusar a violar o segredo profissional, porque o tribunal obrigou-a a violar. Pois são as leis, e por isso mesmo é que estamos aqui a discutir. E eu estou a manifestar-me contra essas leis que impõem a certos profissionais, cuja matriz profissional assenta justamente na confiança, impõem que traiam a confiança dos clientes. Eu não posso pactuar com isso e digo abertamente... Enquanto for bastonário, proclamarei e responderei, por isso, onde for necessário, proclamarei e conclamarei os advogados a não respeitarem esses deveres de criar ardis, de enganar através do chamado dever de diligência desta diretiva, enganar as pessoas para obter informações para depois ir dar à polícia. Isto para já não falar naquele aspecto que o Sr. Procurador, aqui também, o Procurador-Geral da República, aqui também salientou, que é um aspecto perigosíssimo. Eu acho que o titular da ação penal é o Ministério Público. Deveria ser o Ministério Público e a colaboração deveria ser noutro plano, com outro conteúdo e com outro âmbito, diretamente com o Procurador, com o Ministério Público e não com a Polícia. Acha que os advogados devem abster disso? Acho que sim. Acho que sim. Digo-lhe abertamente, Sr. Deputado, acho que sim. acho que sim, o advogado, porque é assim, a lei não exige um advogado que, se, tendo conhecimento de um crime de terrorismo, a iminência de um crime, não exige que ele colabore com a polícia. E obviamente, ou um crime de homicídio, ou um crime de abuso sexual de menores, ou um crime de sequestro, não faz esta exigência. Só faz relativamente a uma situação que é preambular, que está à montante da prática do crime, que é o seu financiamento de determinadas atividades. Sendo certo que estas questões do financiamento, para mim, são muito estranhas. E como já foi dito aqui por alguns deputados, eu acho que na matéria do financiamento deve-se atuar mais sobre as instituições de crédito e responsabilizar mais as instituições de crédito e não os advogados e não os profissionais. Aí penso que poderia ser mais eficaz essa luta, se é que realmente é isso que se pretende, porque eu estou farto de ver tantas leis sobre determinado tipo de criminalidade de natureza económica, que eu às vezes tenho dúvidas que, na verdade, se esteja em causa um verdadeiro combate a essa criminalidade. Senhor deputado, perguntou-me, nesta matéria das duas, o advogado ou é cúmplice com o autor, ou então não pode ser passar a colaborador da polícia. Isto, se é cúmplice ou o autor, responda como tal. Sou contra a favor da proposta de lei do asilo. É boa esta lei em alguns aspectos, Sr. Deputado. É muito positiva, mas fica aquém em muitos outros e noutra deixa-me algumas dúvidas. No entanto, digo, é uma lei que faz avanços em relação ao que existe atualmente. Isso é positivo em matéria de poder. Vamos no sentido errado ou no sentido certo? O sentido que se caminha é certo. É certo, embora não sejam isento de críticas e de apreciações e de poder ser melhor em muitos aspectos. E é isso que eu estou a tentar dizer, o que penso que é melhor aqui. Há um ponto que foi aqui, que nessa sequência, que foi focado, eu não sei por quem, sobre a questão das dívidas das pequenas. Eu acho, senhores deputados, e isto é uma coisa que resulta da minha experiência profissional de advogado, mas também da forma como eu pratico e exerço a cidadania, eu acho que uma pretensão judicial, a dignidade de uma pretensão judicial não deve depender do seu peso económico. Uma dívida de 2 ou 3 mil euros, a cobrança de uma dívida de 2 ou 3 mil euros, deve ter tanta dignidade judicial como a cobrança de uma dívida de 200 milhões de euros. 2 ou 3 mil euros para um pequeno comerciante, para um cidadão, tem tanto valor, às vezes, ou mais do que uma grande dívida para grandes empresas e tudo. Portanto, o que nós hoje vemos é uma desvalorização sistemática das chamadas pequenas dívidas em tribunais. Isto é gravíssimo. Isto é dizer que a justiça só funciona para as grandes causas, para as pessoas ricas. A justiça penal, nós vemos como é que funciona a justiça penal. Nós passarmos pelas cadeias, senhores deputados, vemos lá desgraçados que mais de metade não tiveram defesa. Tiveram mais defesas de advogados estagiários, de advogados que ainda não estão preparados. Quem tiver possibilidade de constituir um bom advogado, um grande escritório de advogados, um bom advogado, raramente responde pelos delitos que pratica. E nós temos essa realidade plasmada aí diariamente nos nossos. E eu saúdo os bons advogados e revejo-me neles e procuro ser bom advogado e eficaz. Mas tenho muita pena que as pessoas que não têm recursos económicos não tenham muitas vezes defesas adequadas e parem na cara. E vemos até, deixem-me dizer, um dos aspectos que é absolutamente ignóbil na nossa justiça, que é a substituição da multa pela prisão. Eu vi já pessoas a cumprir uma pena de prisão de 13 dias, porque foi condenado em multa, condenado em prisão, remível a multa, como não pagou a multa, foi para a prisão 13 dias. 20 dias, 30 dias, 40, 50 dias. Isto é a coisa mais abominável que existe, é meter na cadeia as pessoas pagarem com a liberdade porque não têm dinheiro para pagar uma multa. Mas fazem isto de forma sistemática nos nossos tribunais. Fazem isto de forma sistemática nos nossos tribunais, dizendo que se não fizesse assim, descaracterizava o sentido da pena de multa. Deputado, a garrafa pode estar meio cheia ou meio vazia. Eu olho para ela pelo lado da proporção do sacrifício que se pede. Meter na cadeia quem não tem dinheiro para pagar uma multa de 300 euros vai 26 dias para a cadeia. Quem não tem dinheiro para pagar uma multa de 400 e tal euros vai 72 dias para a cadeia. Pronto, não pagar, pronto. Sendo certo que o Estado gasta muitas vezes mais na reclusão dessa pessoa do que aquilo que oferecia com a multa. Aliás, há uma decisão de um juiz brasileiro, deixem-me dizer, que terminava assim, a propósito de uma multa de um pedreiro que foi apanhado, que iria preso porque não tinha, não sei o quê, e o juiz caracterizava pela assinatura, concluiu que as mãos dele estavam mais viradas para a maçaneta do pedreiro do que para a caneta e não sei o quê, e depois perguntava-se, mas a lei não é cega? E o juiz concluía assim, a lei é cega, mas o juiz não, liberte-se o detido. É que o problema está muitas vezes aí, é que nós temos um culto de que a lei, a justiça é cega. A justiça pode ser cega no sentido de que será igual para todos, mas o juiz que a aplica deve ter os olhos bem abertos para a realidade da vida e ponderar e pesar. Pesar na balança da ponderação o sacrifício que se pede em nome de uma multa de 200 ou 300 euros meter uma pessoa 26 dias na cadeia. Pesar isto e ver o que isso significa em termos de agressão, quando o valor da liberdade é, seguramente para nós todos, se calhar o valor mais importante a seguir ao valor da vida humana. Mas isto é mais um aspecto lateral. Eu registro que não há confusão entre os três poderes. Há alguma confusão e até, permitam-me, alguma promiscuidade, às vezes, na gênese de certos processos legislativos. Entre quem vai aplicar as leis e quem as está a fazer. Naturalmente que isto é de mais conhecido, e nesta casa é aqui que, obviamente, se fazem por vezes as boas e as más pressões sobre o legislador, através da imprensa, através dos órgãos de comunicação social. Sendo certo que eu defendo claramente que titulares de órgãos de soberania não podem estar, não deviam poder estar organizados em sindicatos. O sindicato é próprio de profissionais que trabalham por conta de outrem sobre as ordens e a direção de uma entidade patronal. E quem é titular de um órgão de soberania, quem tem ainda por cima um estatuto reforçado de independência e de irresponsabilidade, a organização sindical serve para aproveitar um instrumento histórico de luta dos trabalhadores pela melhoria das suas condições de vida para interferir com uma função, com um poder soberano de legislar e até de governar. E até de governar, porque as pessoas atingem o próprio poder executivo. Senhores deputados, Montalvão Machado, possibilidade de substituição do agente é o aspecto mais positivo que eu encontro nesta lei, e registro e saúdo. Não deixo, contudo, de salientar que se devia ir mais além, deveria, ou há possibilidade de se voltar ao modelo anterior a esta reforma, e devia haver a coragem e a humildade para o implementar, ou então, isso um pouco mais além, e deixar uma a formação dos agentes de execução fossem feito pelas respectivas ordens profissionais, pelas respectivas entidades. Os solicitadores são formados pela Câmara e os advogados são formados pela Ordem. Porque a Ordem tem capacidade de dar formação aos agentes de execução. E esta medida era extraordinariamente positiva e não se repercutia numa humilhação desnecessária e gratuita aos advogados. A Justiça, e isto veio-me a propósito de uma afirmação que o Sr. Deputado fez, a Justiça assenta em três pilares fundamentais. O juiz, que diz o direito, que é o pilar central, o Ministério Público, que é o Procurador da República, representa os interesses punitivos do Estado, e o advogado, que é o Procurador do Cidadão, representa os direitos fundamentais da pessoa humana e do cidadão. Cada um destes poderes, nenhum deles é mais importante do que o outro. Estão todos, é a Administração da Justiça, assenta nestes três poderes. O patrocínio forense, o Ministério Público e o juiz. E todos deveriam ter a mesma dignidade perante o Estado e o mesmo respeito perante o Estado, até no próprio teatro judiciário que é o Tribunal. A própria carpintaria dos tribunais devia ser alterada para que advogados e procuradores estivessem lado a lado, frente a frente, no mesmo, e não estar um procurador do lado direito do juiz, como se fosse um juiz a julgar. O interesse em condenar não é um interesse mais importante do que o interesse em defender por parte do advogado. E por isso deviam estar lado a lado. E é preciso também ter coragem para mexer em alguns tabus aqui. Porque esta ideia que o Ministério Público, que é uma magistratura, é sim, pode ser, é uma magistratura de representação. Representa o Estado. Mas não é mais importante que o advogado, que representa o cidadão. E devem estar no mesmo plano no teatro judiciário. Já falei nos indícios de vindicta do exequente, que são sérios e existem. Há casos de abuso manifesto por parte de alguns agentes de execução, solicitadores de execução, pagos pelo executante, mais para agredir até do que obter, sobretudo em casos em que manifestamente se sabe que não há património e que se vai a casa vasculhar para tentar apreender bens e para humilhar publicamente. Ou seja, quando não se agride desnecessariamente património, que é, está muito para além do necessário para ressarcir a dívida. Eu estou contra a reforma de 2003, abertamente sempre estive, e ela devia ser substituída, essa reforma devia ser pura e simplesmente anulada. Estão os tribunais preparados para voltar a tramitar a ação executiva? Já disse. É preciso prepará-los. É porque a ideia não pode ser esta. Senhores deputados, nós hoje assistimos assim, despenaliza-se isto, descriminaliza-se aquilo, porque há muitos cheques, descriminalizou-se os cheques. Bom, se houver muitos homicídios, qualquer dia descriminaliza-se os homicídios. É pela quantidade de crimes que ele deixa de ser crime. Sendo certo que há aqui uma inversão perversa, que é esta. Muitos crimes se praticam, não é por haver leis que os punam, que se deixam de praticar, nem por haver penas elevadas. Um delinquente, quando decide cometer um crime, é porque tem a certeza de que não vai ser apanhado, ou tem a esperança muito forte de que não vai ser preso. Portanto, não é alterando as leis, nem sobretudo criando um direito penal simbólico, com grandes penas, ameaçador, quando a prática policial de investigação é má. É preciso é que a prática policial atue a tempo e horas prendendo e atuando junto dos criminosos. Aí é que se dissuade, aí é que se exerce a verdadeira função preventiva em matéria criminal. O solicitador executivo já, exclusivo, penso que já respondi da forma que eu o conheço. Aqui há alguns deputados, eu penso que já respondi. O deputado João Oliveira. Criação de juízos de execução. Exatamente. Eu teria isso, o juízo de execução e sob a direção de um juiz. Não é muito oneroso do ponto de vista do Estado. Talvez não haja coragem política para voltar atrás, reconhecer o erro e, sobretudo, mobilizar aquilo que é necessário mobilizar nos tribunais. O artigo 35, número 2, faz ali uma ressalva subtil, mas o essencial permanece, o dever de colaboração. E, sobretudo, retira-se ao bastonário a possibilidade de fazer uma avaliação. Deve-se anular aquela expressão prontamente e sem filtragem. Senão não vale a pena, é mais uma pessoa que vai tomar conhecimento daquela matéria. Se ele se limita a receber e a enviar, é meramente uma caixa de correio que reexpede a informação. Isso não faz sentido. O bastonário tem que poder, o presidente da entidade de fiscalização dos profissionais, e no caso dos advogados, o bastonário da ordem dos advogados, tem que poder fazer uma avaliação se a matéria está abrangida por alguma exceção ou se está mesmo prevista na diretiva, na lei. Há uma palavra que eu quero dizer sobre a questão do direito do Conselho Superior da Magistratura. O Conselho Superior nem é tanto o modelo, agora, ou o número de pessoas que lá estão. É a própria cultura de que aquele órgão representa. Eu acho que devia haver coragem de criar um novo órgão. Um novo órgão, como existe em Espanha, que represente o poder judiciário todo, para acabar com estas lutas entre corporações, entre Ministério Público e juízes, entre juízes e advogados, Ministério Público e advogados, andam todos em luta nos tribunais, uns a humilhar-se uns aos outros, muitas vezes a utilizar abusivamente os poderes funcionais para vazar rancores e perseguir. Era preciso criar um órgão. E isto começava desde logo no SEJ. Foi essa máquina de formatar ou de deformar magistrados que foi criada nos anos 80, segundo uma cultura absolutamente inadmissível. Era preciso criar um tronco comum de formação que envolvesse os três pilares, na formação dos três pilares da administração da justiça, juízes, procuradores e advogados. Pelo menos na perspectiva técnico-jurídica. Porque o Estado deve investir o mesmo na formação dos advogados, deve estar tão preocupado com a formação de advogados como a formação de magistrados. Porque os advogados são tão necessários à boa administração da justiça como os magistrados. Onde se quer fazer justiça sem advogados é a justiça salomónica, é a justiça de Pilatos, é a má justiça. É a negação da justiça. É a justiça do mais preparado e do mais forte economicamente contra o mais fraco. É a justiça do mais hábil e do mais preparado culturalmente contra o mais fraco. E devia ter-se a coragem de acabar com isto. E modificar essa cultura do Conselho Superior da Administração. Criar um órgão que seja responsável por toda a administração e por todos os profissionais, salvaguardando as especificidades e a independência de cada um deles. E nós hoje não temos isso. Depois temos situações, esta situação que eu descrevi, do recurso das deliberações do Conselho Superior da Magistratura ser para o Supremo Tribunal de Justiça, é uma aberração. Não pode ser. Não pode ser para os fiscalizados. O recurso das decisões dos fiscalizadores não pode ser para os fiscalizados. Muito menos quando foram os fiscalizados, quando foram os fiscalizadores que escolheram os fiscalizados. Os conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça foram para o Supremo de acordo com uma lista elaborada pelo Conselho Superior da Magistratura. Há aqui uma promiscuidade que é preciso pôr termo, ter coragem de pôr termo. Depois há situações, o próprio Supremo Tribunal de Justiça, nós somos o país do mundo que temos mais conselheiros do que qualquer outro país do mundo, não há nenhum. Nós tínhamos há 20 e tal anos atrás, havia 20 conselheiros, cerca de 20 no Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça americano tem 11 ou 9 conselheiros. Já lá vou a isso. E aqui há uns anos, senhores deputados, como é que isto se... Quando com o Código Penal de 87 criou-se, transformou-se o Supremo Tribunal de Justiça, que devia ser um tribunal de revista e um tribunal de fixação de jurisprudência, transformou-se numa instância de apelação em matéria criminal. Há recursos diretamente do Supremo. E isso foi favorecido pelos sindicatos dos magistrados, subrepticiamente, através destas negociações nas leis, muito discretas, muito opacas, e sabe qual foi a consequência disso? Reivindicaram logo, como vamos ter muitos recursos, queremos mais conselheiros, e passaram de 20 para quase 70 conselheiros no Supremo Tribunal de Justiça, que é uma coisa inadmissível, um Supremo Tribunal de Justiça com 70 conselheiros, é inadmissível.
Senhora Deputado, eu vim aqui, estou a falar, e por favor, não utilize em relação a mim a brilhante retórica parlamentar que é hábito nesta casa. Argumentos de retórica parlamentar, eu aprecio muito, mas é vê-lo na televisão e ver aqui. Eu estou aqui. É evidente que eu defendo... Por amor de Deus, Senhor Deputado, por amor de Deus...
Restabelecer rapidamente o direito de reclamação das deliberações do Conselho Permanente para o Plenário e de recurso do Plenário para o Supremo, mas para o Supremo Tribunal Administrativo ou então para o Tribunal Constitucional. Acesso dos juristas de mérito, claro. Como é que pode ser um Tribunal Supremo, um Tribunal de revista e de fixação dos jurisprudentes, ser um Tribunal de carreira? Só em Portugal é que isso acontece. Eu não conheço mais país do mundo onde aconteça nos mesmos... Porquê? Porque os seus magistrados, que os poderes têm, apropriaram-se daquilo. É? Todos querem terminar em conselheiro, pelo prestígio, naturalmente, pelas regalias que isso traz. E isso se conduziu a situações... Ainda aqui, há cerca de 10 anos atrás, havia conselheiros que tomavam posse e na mesma semana, ou na mesma quinzena, ou no mesmo mês, se reformavam imediatamente a dar lugar ao outro. Aquilo era uma coisa, uma roda livre de subida ao Supremo Tribunal de Justiça. Isto degrada a justiça. E não é só o caso que apontou do juiz que considerou atenuante no homicídio o facto da mulher esterricar a comida. E já não vou evocar o do macho ibérico, mas vou educar o do Tribunal, Supremo Tribunal de Justiça, que disse que dar umas bofetadas numa criança deficiente e metê-la numa dispensa pode ser equiparada a um tratamento corretivo, e absolveu a funcionária que praticou isso. São estes escândalos que muitas vezes nos revoltam contra as práticas judiciárias, apesar das leis não serem más nessa matéria. Não são perfeitas, e muitas não são boas, mas não são más. Mas a prática é que precisa haver uma sindicância e uma responsabilização pela forma como as leis são aplicadas. Senhores deputados, mais aqui da doutora... Alteração do regime do tempo integral. Ora bom... Eu temo, ele é só abrange os juízes, porque quem não for juiz pode renunciar. Isto é mau. E pergunto, eu não quero que se abespinhem comigo, porque isto se dá, obviamente, para outro debate. Mas eu sou contra que se possa integrar o Conselho Superior da Magistratura e ser advogado ao mesmo tempo. Peço desculpa, é a minha opinião. Não se deve ser advogado em atividade e integrar o Conselho Superior da Magistratura. E está garantida esta incompatibilidade? E o Conselho Superior do Ministério Público também, até porque há situações de advogados do sindicato do Ministério Público que são membros do Conselho Superior, ou foram. Hã? É mau, é horrível. Um advogado pago pelo sindicato dos magistrados do Ministério Público estar no Conselho Superior do Ministério Público. Foi noutros tempos, mas foi. E não é isso. Isso são situações que não enobrecem nem dignificam os órgãos de Estado. E, portanto, deveria criar-se um regime de incompatibilidades para quem for membro do Conselho Superior da Magistratura. E hoje temos membros do Conselho Superior da Magistratura que são ao mesmo tempo advogados e no exercício das funções. Não está bem isso. Então, devia ser a diferença que suspendem, quem quiser, suspende as funções durante o tempo, porque um advogado, se for para Presidente da Câmara, suspende as funções, se for para Membro do Governo, Secretário de Estado, suspende, senão não vai, não pode advogar simultaneamente. Portanto, há funções que devem exigir a suspensão, sem que deixe de, Sr. Deputado, sem que deixe de poder dar o contributo dos seus conhecimentos e das suas experiências ricas. Paciência e aceitar-se-á quem quiser. Agora, eu acho, mas aí está, isto é uma opinião, é uma opinião que... É uma opinião. A ação executiva, a lista pública de devedores, Sr. Deputado, é a cultura do pelourinho. Hoje a justiça não funciona, como não funciona, vai-vos para a exposição pública, a anatematização pública dos devedores. Há uma devassa permanente, há uma cultura de devassa, de execração pela devassa de determinados comportamentos e de determinadas pessoas. Eu sou pela eficácia da justiça, com respeito pela reserva da vida das pessoas e da esfera da vida pessoal. E não é só da vida íntima ou até da vida privada, zonas da esfera da vida particular das pessoas que devem ser evitadas a sua devassa, a sua exposição no pelourinho. Quando o Estado, muitas vezes, para si, não utiliza mecanismos de rigor, quando o Estado, muitas vezes, para si, reivindica comportamentos cobertos pela opacidade no relacionamento com empresas, no relacionamento até com advogados, no relacionamento com muitas instituições, não, prevalece dos segredos, às vezes, exagerados. O branqueamento de capitais, o dever de segredo e dever de informação. Esta é a matriz. Isto é a matriz. A uns compete guardar segredos, a outros compete revelá-los. Isto é o paradigma do jornalismo. E, no entanto, muitas vezes temos permanentemente a querer obrigar os jornalistas a violar o segredo profissional. Agora, até o advogado... Não. É a confiança. Tem que haver respeito. A informação é um valor do Estado de Direito. A liberdade de informação é um valor do Estado de Direito tão nobre e tão respeitável e tão importante como é a boa administração da justiça. A confiança no advogado que procuramos, a confiança no médico, a confiança nas instituições é um valor importantíssimo. Está no artigo 2º da Constituição da República Portuguesa, o subprincípio da confiança no Estado de Direito. É um pilar base do Estado de Direito. Se não houver confiança, não... Se a pessoa não tiver confiança no médico, e quando querem obrigar, e há casos aí de violação de sigilo profissional do médico, a propósito de doenças execradas publicamente, como a SIDA e outras... Aí, é terrível isso. Se a pessoa não puder confiar no médico, não procura o médico. Se a pessoa não puder confiar no advogado, não procura o advogado. E isto é muito perigoso num Estado de Direito. Tem que haver, criar-se um clima de confiança. E, obviamente, vemos, à medida que se querem esbater, aniquilar segredos que são fundamentos, que representam valores importantíssimos do Estado de Direito, há outros segredos que são instrumentais e que são protegidos quase como se fossem segredos do Éden, ou segredos do Olimpo, dos deuses, o segredo bancário. O segredo bancário é hoje um valor superior de todos os países. Os países que têm, senão não há investimentos, se não houver segredo bancário. Porquê? Porquê é que não se há de conhecer o património? Bom... Abertura do Supremo Tribunal de Justiça às juristas de mérito. Para terminar, é mesmo a última. Nada mais importante do que isso. O Supremo é preciso mesmo aumentar e criar mecanismos para intensificar a participação popular na administração da justiça. Nós temos dois momentos na administração da justiça. O momento da apuração dos factos, do apuramento dos factos, e o momento em que se diz o direito. No processo de apuramento dos factos, não é preciso ser juiz, não é preciso ser jurista para... fazer. É preciso ter experiência da vida e ter qualidades de caráter para saber distinguir o que é o facto relevante. Saber quando uma pessoa está a mentir ou não. No momento de dizer o direito, sim, é preciso ter conhecimentos. E isto é preciso ser separado. Por isso eu defendo a intensificação dos tribunais de júri, a generalização dos tribunais de júri, sobretudo, não tanto para os grandes crimes, mas sobretudo para os pequenos crimes, os chamados pequenos crimes, que muitas vezes são aqueles que originam crimes maiores devido ao seu não tratamento adequado em tribunais. O Supremo Tribunal de Justiça devia estar aberto a juristas de méritos. Mas há uma verdade que temos que dizer aqui. E eu conheço muitos juristas de mérito que não queriam ir para o Supremo Tribunal de Justiça trabalhar. E sabem porquê? Isto é preciso dizê-lo também. Porque, apesar de tudo, o Supremo Tribunal de Justiça trabalham muito. Um conselheiro relata por ano mais de 100 acórdãos. Isto é muito trabalho. E há juristas de reconhecido mérito que não querem, porque exatamente por isso. E por isso é que eu digo que tem que haver, nem se candidato, mas há também reações corporativas inadmissíveis por parte do Supremo a alguns candidatos, algumas pessoas que se candidataram, que quase foram humilhadas. Não foi só o Dr. Almeida Ribeiro, há outros casos que nem lá vão. E não é só pessoas de, até do Ministério Público, da carreira do Ministério Público, que não se quiseram sujeitar a determinados procedimentos inadequados de acesso. Eu penso que deve ser obrigatório preencher as cotas. Deve ser obrigatório preencher as cotas. Deve ser obrigatório, as cotas estão criadas na Constituição e deve ser obrigatório o seu preenchimento. E não deve ser só o Conselho Superior da Magistratura a decidir. Eu acho que não, a democracia portuguesa não ficava diminuída, o Estado de Direito não ficava diminuído se o Sr. Presidente da República pudesse indicar um ou dois juízes para o Supremo Tribunal de Justiça. Se esta Casa pudesse indicar também dois ou três juízes para o Supremo Tribunal de Justiça. Não ficava diminuída a democracia, nem a dignidade. E quero dizer-vos que um dos tribunais que melhor funciona em Portugal, apesar de tudo, é o Tribunal Constitucional. Apesar de tudo, é o Tribunal... Não digo o Tribunal Constitucional, em matéria de decisões políticas, enfim, funciona de acordo com as suas maiorias. Mas em matéria, Sra. Deputada, em matéria de fiscalização concreta da constitucionalidade das leis, em matéria de fiscalização, é o Tribunal que melhor funciona. Eu não tenho dúvidas disso, apesar das dificuldades de funcionamento logísticas que tem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Creio que foi uma sessão longa, mas também eram muitos dos diplomas. Agradeço-lhe muito o contributo que deu. A sessão, esqueci-me de lhe dizer, mas também tenho a certeza que vossa agência não objetava, que a sessão foi gravada em direto.
Estou habituado.
Não, enfim, nós fazemos sempre sessões públicas, mas eu realmente costumo perguntar, mas evidentemente a vossa agência não tinha nenhuma objeção a isso. Foi gravada pelo canal Parlamento e transmitida em direto pelo canal Parlamento. Portanto, temos esse material para que os grupos parlamentares possam trabalhar com base nos contributos que Vossa Excelência aqui deu. E mais... Não, é indiferido, porque está cá o Ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto acho que o que foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros, isto vai ser passado em diferido. Por fazer o que puderam agora. De qualquer maneira, os grupos parlamentares com base nos elementos que aqui têm, podem ainda trabalhar, não apenas em relação aos diplomas que ainda estão em marcha, mas também em relação à ação executiva, junto do Governo, porque tem todo o crédito de lei, é evidente, no sentido de corrigirmos. Nós temos a noção, obviamente, de que não há leis perfeitas, mas se pudermos aperfeiçoá-las e se pudermos ouvir contributos, muito bem. Sr. Bastidor Marinho Pinto, foi para mim, pessoalmente, um gosto tê-lo aqui. E tenho a certeza que a primeira Comissão, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos e Base de Garantias, também teve gosto em tê-lo aqui. Claro, como sabe, temos um requerimento aprovado, depois nós teremos de conversar para cá vir outra, numa outra circunstância para discutir outras matérias.
Muito gosto.
Sim, senhor. Muito obrigado.